fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem tá aqui comigo, como sempre, é a Roberta Maná.
Alô!
Quem tá aqui também mais uma vez é o Thiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. Fala aí, cara.
Olá, humanoides, tudo bem com vocês?
Estamos aqui também com o Fernando Augusto, da Nova Frota. E aí, cara?
Tudo bem, gente?
E hoje temos uma convidada, primeira vez que participa, que é a Luísa Cimetti. Fala aí, Luísa.
Oi, gente.
Bom, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar de algo que a gente tem lembrado em todos os podcasts nos últimos meses, nos jabazinhos, que é sobre a convenção da Nova Frota, a StarCon, a convenção que trouxe o René Auberjonois, o Odo, para o Brasil. Inicialmente eu não iria fazer um podcast sobre isso, mas foi tão legal, essa convenção deixou um sentimento tão bacana em todo mundo, né? Foi uma coisa histórica aqui pra gente, pros brasileiros, pros trekkers e tal, retorno da frota com uma convenção com convidado internacional. Então acho que vai ser bacana a gente falar sobre isso, falar sobre o que a gente achou, como é que foi a experiência lá e tudo mais, detalhes, muita coisa legal aconteceu ali. Então é isso, galera, o podcast de hoje é sobre a StarCon com o René Auberjonois.
Só uma dúvida, você não ia fazer porque você achou que ia ser uma merda, então não ia ter podcast?
Não! Na verdade, eu vou falar pra você, o que que me convenceu...
É a confiança que você tem em mim, né, viado?
Não, sabe qual que é? Agora que você perguntou é o seguinte, tem um podcast que eu acompanho que é o Shuttle Pod, lá do Track Movie, né? E aí eles fizeram um podcast sobre a Star Trek Las Vegas desse ano. E como é a StarCon, é o mais próximo que a gente tem de uma Star Trek Las Vegas, né, cara? Aí eu pensei em fazer...
É a versão de um pobre, né?
Isso, cara. Como é que é? A Poor Man's Star Trek Las Vegas Podcast.
Poor Man's Vegas.
Mais ou menos isso, cara. Então é o que tem pra hoje aí. Vamos lá, galera. Bom, Fernando, você é o cara que tem aqui, que é da Nova Frota, né? Bom, acho que vale a pena a gente fazer início.
A Luísa tava em todo o processo, além de ser minha namorada, ela é do grupo staff da Frota também.
Exato, e é um dos motivos dela estar aqui hoje também, justamente. Então, acho que vocês dois podem começar dando meio que um panorama geral, né? Acho que vale a pena algo resumido dessa organização para isso acontecer. Enfim, como é que foi essa coisa da gente ter tido o René Auberjonois no Brasil? Conta aí.
Olha, já que é pra resumir, vamos começar em 1983, quando eu nasci.
Puta, achei que você ia falar 1989, quando surgiu a Frota Estelar.
É muito simples, a Nova Frota, eles escravizam o editor de vídeo. Esse é o negócio.
Eu nem apresentei. Mas é isso aí, pros ouvintes que não sabem, a Luísa é editora de vídeo, né? Então por isso que ela já tá aí, tão alegremente falando sobre a profissão, né? Então é isso aí.
É, mas tá bom, vamos falar a verdade. Mais ou menos assim, depois
foi
da...
Foi 80
da,
pessoas?
Não foi 80 pessoas, tá, seus viados? Mas então, depois da Convenção Fênix, que a Frota Estelar Brasil fez ano passado, certo? Em 2017, por causa da CBS, a Frota Estelar Brasil teve que trocar o nome pra...
Peraí, Fernando, então, muita gente que tá ouvindo pode não saber o que foi essa Convenção Fênix. O que é isso? Fala pra galera aí.
Basicamente, a Frota Estelar Brasil foi e muito provavelmente sempre será o maior fã-clube que o Jonas Close já teve no Brasil, né? Tudo bem? E em 2003, depois que o Leonard Nimoy teve a Convenção do Leonard Nimoy, o Luiz Navarro, ele tava com uma filha muito pequena em casa, e o Cristiano Nunes... que era o cara, o homem de confiança do Luiz, né, que fazia tudo nos bastidores, ele tinha acabado de falecer. E o Pierre, ele também tava com seus pequenos probleminhas de saúde e trabalho. O Amaury, que era o co-apresentador, né, junto com o Luiz, ele ele também, ele se mudou pro interior, então eles falaram, quer saber, vamos parar em Ponto Alto, né? Então, basicamente, a Frota Estelar morreu em 2003. Acabou. Em 2016, o Roosevelt Garcia e o Paulo Gustavo, a pedido da Sony Pictures e da Paramount Brasil, fizeram uma comemoração no Museu de Imagem e Som para os 50 anos de Jornada Estrela. E um dos convidados foi o Luiz Navarro. Com o Luiz como convidado lá na convenção, ele falou que ele descobriu ali que ele sentia falta de Jornada nas Estrelas. Então eles decidiram trazer de volta a Frota Estelar e fizeram uma convenção no Hotel Meliá em abril de 17, que foi a Convenção Fênix. Quando a CBS Internacional descobriu a Frota Estelar estava viva e estava de volta, ela basicamente mandou uma mensagem, um e-mail para o Luiz Navarro falando: olha, gostamos muito do trabalho de vocês, mas o nome Frota Estelar é nosso, o símbolo que vocês usam é nosso, vocês não podem mais usar esse tipo de coisa. E aí, então, basicamente, todo mundo achou que a Frota Estelar voltou para morrer de novo. Eu achei isso, né? E aí, o que aconteceu? Na TrekkerCon do ano passado, em setembro... Tá todo mundo me acompanhando? Porque eu tô falando, não escuto nada, não sei.
eu só tô aguardando pra fazer uma piada. Tranquilo, mas...
Segura aí, Thiago. Piada aí, vamos lá.
Em setembro de 2017... Em setembro de 2017... Quando eu e o Thiago estávamos fazendo a TrekkerCon, certo? Lá no Senac Aclimação, eu convidei o Luiz Navarro para participar de uma competição que a gente chamava de Star Trek Fights contra o Marcelo Tui, do Conselho Jedi São Paulo. E nos bastidores ali, sem ninguém ver, o Luiz chegou para mim e falou: eu vou fazer uma reunião e quero que você esteja junto. Falei: tudo bem, Luiz, o que você precisar, tô lá, né? Um mês depois, eu tava na casa do um mês, eu acho que foi até um pouquinho mais, acho que deu uns 2 meses, porque setembro, outubro foi em novembro. Em novembro, o Luiz mandou outra mensagem, perguntou se dava pra eu dar um pulo na casa do Marcos Klein pra conversar. Aí lá na casa do Marcos Klein tava eu, tava o Roosevelt, o Luiz, o Salvador, o Zulu, né? Obviamente o Marcos Klein, o Paulo Gustavo não estava lá, mas ele chegou depois, e o Luiz falou: olha, a verdade é essa, eu quero refazer a Frota Estelar, contou que não podia usar, eu acho que foi a ideia do Salvador usar o nome Nova Frota, e a gente falou: tá bom, se a gente vai voltar, precisamos de uma coisa impactante, precisamos de alguma coisa grande, não dá pra gente voltar só fazendo, né? Não dá pra gente voltar sem um ator internacional, é isso que a gente falou a verdade. Aí a gente começou a batalha pra conseguir achar quem que nós poderíamos trazer pro Brasil. E alguns preços impeditíveis, algumas pessoas que falaram que não viriam pro Brasil por causa que é o Brasil, eles têm medo de vir pro Brasil.
Quero nomes, quem é que falou isso daí?
Michael Dorn, a gente criou o Perf.
Ah, olha só, hein? Michael Dorn, medinho de vir pro Brasil.
Tá. Michael Dorn, de vir pro Brasil, qualquer capitão era coisa fora de escala, o preço. E como ia calhar de seu aniversário de 25 anos de Deep Space Nine, acho que o Roosevelt que falou, 25 anos de Deep Space Nine, quem que a gente pode colocar de Deep Space Nine? A gente tava em negociação com uma, diretamente com uma das agentes dos caras, só que a negociação não tava andando em lugar nenhum. Aí então que o Luiz falou: eu posso falar com o Richard Arnold, que o Richard Arnold gosta de mim, a gente mantém troca de e-mail. A gente falou: demorou, né? Por que você ainda não falou com o Richard Arnold? 3 dias depois que o Luiz mandou o e-mail do Richard Arnold, o Richard Arnold devolveu com uma lista de atores dispostos a vir pro Brasil. E aí começou a negociação de preço, local, quem que a gente poderia trazer. E quando a gente descobriu que o René Auberjonois estava na lista, aí a gente falou: peraí, é o Balde, né, cara? Porque o Balde era um símbolo da Frota Estelar antiga, um dos personagens mais queridos era o Balde. A gente falou: vamos trazer o Balde pro Brasil. E a gente já tinha marcado, a gente já tinha começado a campanha Um Pedaço da Ação, que era um crowdfunding, né, para as pessoas nos ajudarem. E o Richard falou: o Richard e o René então viriam pro Brasil, a gente lançou. Só que o negócio é que a gente ia fazer a convenção em maio. E o René falou que ele só viria em agosto, assim que terminasse a Star Trek Las Vegas. Então, assim que terminasse o Grand Slam de Las Vegas, ele vinha pro Brasil. Então, a gente foi obrigado a alterar a data pro segundo semestre e foi isso.
Ah, tá. Então tinha essa imposição, né? Porque eles tinham os compromissos com a Star Trek Las Vegas desse ano, né? Interessante.
É, além do compromisso com a Star Trek Las Vegas, também teve na Europa, teve, eu esqueci o nome, mas teve uma grande na Europa também que eles estavam compromissados.
Não é aquela Destination? Tem um que
é assim? Destination, é isso aí. Obrigado.
Legal.
Que resumo, hein? De 5 horas, porra, não sei. Bem resumo.
Eu tava indo direto da Fênix, aí o Valdomiro mandou voltar mais.
Cara, não, era só você falar assim, Fernando, ó, teve a Convenção Fênix, que foi o retorno da frota, era só acrescentar isso, mas tudo bem, eu não vou cortar nada, vai tudo isso daí.
Mas o legal da Convenção Fênix, que assim, todo mundo sabe a minha idade, né, eu era a pessoa mais nova do evento, cara, foi muito legal isso, foi muito legal sentir o público Trekker assim na veia, sabe, e com soro também.
É isso aí, né, cara? O público que não se renova. Não, mas ó, a gente conheceu muita gente também, bem mais nova que você, inclusive, olha, Thiago.
Né? Então... Não, mas finalmente, né? Pelo amor de Deus, né? Chega.
É foda. Eu queria perguntar, então, já que eu achei que a Luísa ia participar dessa, né, dessa explicação, mas a Luísa, você que foi, você andou editando vídeos e tal, você deve ter ajudado em outras coisas. Conta aí qual é que é o lance.
Bom, depois que o Fernando entrou pra nova frota, primeiro que ele tentou me convencer de que ser presidente do fã-clube, eu ia ter regalias, só que ele foi impeachmentado. Aí ele foi pra nova frota. Foi um date enorme isso daí.
O cara chaveca a mina dizendo, ó, posso conseguir umas vantagens, aí é mandado embora lá do negócio.
Pois é, foi impeachment e expulso, mas beleza.
Corta o áudio do Fernando, continua.
Bom, o rolê é o seguinte, eu caí na besteira de falar que eu tenho a câmera, que eu fotografo, filmo e edito, e aí eu me ferrei. Porque tudo que aparecia eu tinha que fazer. Mas não, foi muito da hora ajudar nisso daí, ver todo o processo. Tá certo que eles são meio velho e não sacam como a internet funciona. Mas
é por isso que você e o Fernando criaram um canal de muita utilidade hoje em dia, que é o Guia Millennial, né?
O Guia Millennial.
Que é daí pra ver se renova esse público, essa galera aí, né? Porque...
Foi, o duro que na StarCon um senhor veio me falar do Guia Millennium, mas acho que ele é mais velho que o meu pai. E ele veio todo orgulhoso, falando, nossa.
Mas é legal, porque o Guia Millennium faz qualquer pessoa com mais de 30 anos se sentir uma múmia. É legal esse canal aí, cara. Eu realmente gostei desse. Tá parado, tô achando ruim que tá parado. Tá lá, não tem mais.
Tá parado, eu nem editei o último ainda.
Não tá editando os episódios.
Pagou editor, cacete. 250 pau a edição.
Olha aí. Tá vendo, Valdir? Você quer saber qual é o tema do que tá gravado que eu tenho que editar? MacGyver, profissão. MacGyver.
É. Não, eu tô esperando o da Barça até agora. Né? Tem o da Barça.
Da Barça.
É. Essa aí tem que rolar também. Mas, ó, voltando aí, ó, seguinte, ó. Então, só fechando, a Luísa também trampou lá, tirando fotos e filmando na convenção. Como é que foi isso aí?
Foi na convenção, na divulgação também. Eu ajudei o Roosevelt.
Pera aí, o Fernando falou por cima aí, cortou tudo aí.
Mais que isso, a Luísa teve em várias reuniões do grupo de staff, ajudou a gente em várias coisas, não foi só nisso.
Ah, legal.
Foi na pré-produção de tudo, eu tava ajudando o Roosevelt a fazer algumas artes, a fazer algumas edições, quebrando o galho aí do que eles precisavam, cobertura também de eventos que eles faziam. Aí eu tava ajudando eles, e no evento tava eu e uns amigos meus fazendo a cobertura, né, de foto, filmagem, o rolê inteiro.
Bacana. Porque parece que o planejamento é que saia um DVD, é isso, da StarCon?
Isso, DVD e um Blu-ray.
Olha só,
sim, legal. A gente vai comercializar, né, o DVD, que vai ter, obviamente, uma versão reduzida da StarCon, mas nos extras a gente tá vendo o que dá pra colocar na íntegra, os painéis ou não. Né?
Então isso significa que a gente vai poder assistir em Full HD o Fernando dançando no palco lá enquanto o Pad tocava, é isso?
Parecendo uma cacatua, isso mesmo. Porque são três câmeras gravando.
Cara, essa cena, é isso aí, vai estar lá pra todo mundo ver, uma maravilha.
Maravilhoso, né? A postura também, uma postura bonita.
Nossa, cara. Céu. Galera, não tem noção do que é essa cena.
Pelo menos deu pra ver que vocês ficaram até o final.
Não, né? Um monte de gente
bora.
O pior que na verdade, no pior que na verdade eu tinha, eu até fiquei meio assim, putz, perdi o show inteiro. Quando eu entro, eu vejo essa cena, cara, fiquei com tanta vergonha alheia que eu saí na hora, assim. Eu vi e saí, assim. Falei, não, não tá acontecendo isso. Deixa eu voltar pra lá. Não, deixa quieto.
Eu acho legal isso, né? Eles vão vender em DVD Blu-ray. E aí eu fico pensando, qual foi a última vez que eu comprei um DVD, sabe? Qual foi a última vez? Sabe?
Ah, vai ser, Thiago.
Qual foi a última vez?
É que a Luísa tá falando que ela coleciona filme em DVD e Blu-ray, ó.
Aí, ó, tem que fazer
eu
um...
Falando que eu trabalho pra indústria do casamento. A gente vende DVD e Blu-ray.
Tá certo. É que nem a Dunder... Como é que chama aquela empresa lá do The Office? Dunder...
Dunder Mifflin,
que vendia papel, né? Uma empresa fadada ao fracasso, né? Porque papel. É, voltando, vocês acham que a gente já entra pra falar da convenção ou vocês querem falar mais alguma coisa dessa lance do background pra chegar até lá e tal? Ou já parte pra convenção agora?
Ah, cara, eu acho que a única coisa que tem que mencionar de verdade, eu acho que todo mundo saiba, é que, tipo, muita gente criticou a gente por causa do crowdfunding, mas sem o crowdfunding teria sido totalmente impossível fazer essa convenção. E outra coisa que criticaram muito a gente foi, tipo, o parte de cobrar por um evento de Jornada das Estrelas. Olha, turma, desculpa mesmo. Adoraria que eu pudesse pagar o Odo em abraço, mas não rolou. Ele falou que ele queria dólar, aí teve que cobrar.
E muitos então, dólares.
Eu teria, né, dito de pagamento em bunda. É,
valeu. Please do not address this unit in that manner.
Mas vale.
Mas, gente, deixa eu só tirar uma dúvida. Fernando, essa foi recorrente? Ou foi um retardado mental que falou um negócio desses?
Foram vários.
Teve muita gente que... O do crowdfunding, muita gente criticou, falando que a gente tava querendo pegar dinheiro dos outros e tal e coisa. E teve gente que falou que os preços da StarCon era coisa fora da realidade. Olha, ok. A inteira, no melhor lugar, era R$500. É totalmente verdade agora. A meia era 250, o melhor lugar. E sabe o que você precisava fazer pra ter meia entrada? Tá respirando. Tá
respirando. Cara, é que as pessoas, elas são muito sem noção e elas criticam sem nenhuma informação, né? Tipo, com zero informação. Então, sei lá, é tipo eu criticar um médico por algum tratamento que o cara decida. Eu não sou médica, sabe? Então, as pessoas, elas não procuram se informar. Cara, é foda, né, meu? E não é falta de... Vocês podem ir na internet, sei lá, pesquisar como é que faz um evento, o preço das paradas. Ah, tá.
Não, eu jamais... Eu não quero falar o nome de ninguém, nem vou falar o nome de ninguém, por causa que não cabe falar ou não. Mas a questão é que teve uma pessoa, por exemplo, que falou numa rede social... que a nova frota só apareceu porque Discovery apareceu. Porque agora que Jornada das Estrelas voltou a ser rentável, a nova frota apareceu. Porque como Jornada das Estrelas não estava mais sendo rentável, a nova frota desapareceu em 2003.
Mas essa mesma pessoa, Fernando, eu vi de boca aberta lá no evento com a grandiosidade que foi, entendeu?
Essa mas mesma não... pessoa não sabia que eu sou eu e comentou comigo também.
Ai, caramba.
A melhor parte.
Não, é sensacional. E assim, vamos destacar um pouco disso, cara. O evento, ele foi um evento, né, grande de verdade. Muita gente. Eu acho que eu não via tanta gente. Eu tenho impressão, Fernando, aí você... Não sei se eu tô com a impressão errada, mas eu fiquei com a impressão que tinha mais gente nessa StarCon, ou seja, dessa vez que o Odo veio... do que aquela última lá que veio o Leonardo Nimoy. Você acha que veio mais ou não?
Não, tinha mais um do Leonardo Nimoy.
É, engraçado, fica assim, com a impressão que...
É que assim, a gente acabou... Os números exatos ainda estamos sendo fechados, tá? Porque foi vendido na porta, ingresso e coisa assim. Então a gente sabe que a gente vendeu mais de 500 ingressos, certo? Só que teve muito ingresso dado para fã-clube e para poder divulgar. Muita gente de fã-clube ganhou ingresso, tal, sei lá o raio. E também o teve lá um pessoal lá do Colégio do Luiz, foi coisa de 20 pessoas lá do Colégio do Luiz, que o Luiz, porque são alunos dele, ele quis levar para mostrar para eles o que era um evento de Jornadas Estrelas, que ficavam zoando ele durante anos com isso e tal. Então, muito provavelmente, a gente deu umas 800 pessoas lá dentro, se você juntar o pessoal das lojas. A nossa staff era mais de 40 pessoas e tal, né? Então, muito provavelmente, deu os 800 pessoas lá. Mas a do Nimoy não tinha um lugar vazio, se você for olhar. Então, acho que da do Nimoy tinha mais gente, sim.
Ah, tá. Porque, engraçado, eu fiquei com a impressão que esse tinha mais gente, mas enfim, né? Mas de qualquer maneira, foi muito legal. Esse evento, a quantidade de pessoas, a animação das pessoas em si, né? Todo mundo tava num bom humor legal mesmo. Foi um dia especial, né? Vocês ficaram com essa impressão também?
Foi maneiro, foi bem legal.
Foi, né,
cara? Foi ótimo. Valeu muito a gente ter saído de Porto Alegre pra ir. Pra ir. Nossa,
ah, é, porque também teve essa, né? Roberta, como é aí de Porto Alegre, então a gente... Não no meu caso, eu já tinha encontrado a Roberta outras vezes, mas quantas pessoas, né, Roberta, que você grava podcast também, já gravou e você acabou conhecendo pessoalmente no dia, né? Então...
Nossa, e também uma galera que escuta o podcast, as pessoas vinham falar com a gente, tirar foto, foi muito legal.
Foi legal, foi bacana mesmo.
Foi demais. Né?
Então... o pessoal do Trekker da Baixada Santista... Eles fizeram um vídeo e mencionaram vocês dois. Vocês viram que foi um dia especial, tal e coisa. E eles falaram, passeando para conhecer, conhecemos o Valdomiro e a Roberta do Sessão 31. Vocês viram isso ou não?
Eu vi, você mandou lá pra, no WhatsApp e tal. Eu vi, cara, bem legal.
Depois coloca o link que eu não vi ainda.
Você viu? Ó, vocês são personalidades do mundo de Jornadas Estrelas.
Não, cara, Fernando, a Roberta tem uma fanbase, cara. Você não viu. Nossa, cara.
Palhaço.
Então, quer dizer, foi tudo bem legal e tiveram algumas atrações que, cara, que eu achei até meio originais no que concerne, no Brasil, pelo menos, evento de Star Trek. O lance da banda lá, do Klein, né, a PAD. Cara, a iluminação, toda a infraestrutura do lugar, essa parte toda. Como é que foi isso daí, Fernando? Arranjar essa infraestrutura? Porque é meio incomum até para um evento Trekker, né?
O diretor de som, né, que tava fazendo toda essa parte, que tava controlando a parte do som, era do Traje a Rigor. E ele veio de graça por causa do Marcos. O telão, a gente conseguiu mais barato, não lembro quanto, por causa de uma empresa que deu patrocínio para que o Roosevelt conseguiu. E toda a parte de som e tal, e luz, a parte de som e iluminação, a gente pagou uma facada absurda. Com um desconto por causa do Marcos Klein e da banda PAD. E o negócio da banda PAD tocar era um sonho do Marcos, cara. Ele queria tocar com uma banda inteira no universo, num evento de Jornadas Estrelas. Mas assim, o Luiz tá martelando que é o primeiro evento com uma banda completa de Jornadas Estrelas. Isso não é bem verdade, vai. Vamos ser totalmente honestos.
Não, peraí.
O pessoal da Alemanha faz isso já faz
tempo. Não, tem os caras do Warp Eleven, por exemplo, que é uma banda que tá há tantos anos aí. Né? Tem aquela banda que chama-se... a Stovacor também, que é uma banda de metal Klingon, vocês conhecem essa? É uma
eles
banda...
cantam em Klingon, né?
Isso.
É demais aquilo.
Eles cantam em Klingon, fantasiados, obviamente, de Klingons, né? E é metal, né? Stovacor, nome perfeito pra uma banda desse tipo. Sensacional. Eu lembro que há uns 10 anos atrás eu comecei a descobrir essas bandas Trekkers, né? Eu fiquei fascinado. Aliás, no Trekkies 2, né? No Trekkies 2, no documentário da Denise Crosby, ela entrevista algumas dessas bandas lá.
Eu fiquei sabendo a existência dessas bandas pelo Trekkies 2, que eu estou no Trekkies 2.
É verdade.
Tava demorando.
O Fernando tá a um passo, de ter um artigo no Memorial, hein? Vai vendo essa daí. Então...
Escreve aí.
Escreve lá. Coloca lá. Mas eu vou esperar sair o vídeo em Full HD da dancinha no palco. Aí eu faço o artigo. Coloco o link. Mas e aí, que mais? O Thiago, vamos falar do lance do Thiago aí, que é meio que a atenção ali fora do auditório ficou concentrada no stand do Thiago com a cadeira do capitão e o transporte. Né? Muito louco isso daí. Fala aí, Thiago, você que fez as coisas e tal.
Ele tá escutando música pra tal, ele não tá prestando atenção.
Peraí, ele tá aí? Cadê o Thiago?
Não, cara, eu não quero falar de algo meu, você entendeu? Porque eu não posso falar que algo foi muito foda meu, você entendeu? Os outros, acho que vocês podem avaliar.
Né? Eu tirei muitas fotos e as fotos são as mais legais.
Ai, pior que é verdade, ficou bem foda.
Roberta, a Roberta com a testa Klingon ficou sensacional, cara. Ela tava.
Cara de brava.
A Roberta, ela colocou, eu falei, coloca aí essa testa. Ela colocou e tava rindo. Eu falei, tira o sorriso da cara. Ela já fez uma cara séria. Ela não é mesmo, né? Pode crer, né, meu? Que é isso? Klingon, porra.
Toda felizinha, não!
Não, eu já falei na hora.
Os não riem, como diria o Orc.
Cara, foi legal esse lance.
Ah, cara, a parte da cadeira foi assim. Não vou falar do meu trabalho de corno, porque foi um trabalho de corno, sabe? Se não fosse a ajuda do meu irmão pra ajudar a carregar aquelas madeiras, descarregar, montar aquela porra, eu não teria feito.
Não, nada. A família do Thiago aí ajudando. Nossa, a Dona Selma, certeza. Mãe do Thiago aí.
Roberto e meu irmão aí ajudaram pra caralho.
E o lance, Thiago, é que você já tinha com. Quem ouve os podcasts já viu a gente fazendo jabá disso, né? Você já tinha feito a cadeira do Kirk, tem um cenário pintado da ponte, e aí meio que no último dia você conseguiu terminar o transporte, né? Sim. É isso?
Exatamente. Foi na correria, mas a gente conseguiu fazer lá algo que a tinta não secava, né? Magicamente. Quando você quer que ela seque, ela não seca. Tudo bem?
Aliás, Thiago, como é que é? Teve uma moça que chegou em você lá, não sei quem, falou, pô, mas cadê o cenário? Você não construiu um cenário? Aí você explicou, não, é pintado, é um pano pintado.
Foi a Márcia, amiga nossa, só veio a cara de frustração dela. Ah, não, mas eu achei que tinha a ponte inteira construída. Tem sim, ó, tá pintada, caralho.
Uma decepção.
Mas ela achou que ia voar, é isso?
É, tipo isso, achei que tava na mas, cara, foi bem legal porque o Valdomiro ficou muito. O Valdomiro ficou lá enchendo meu saco o dia inteiro, né? Essa é a grande realidade, né?
Primeiro que lá tinha café lá, né?
Então... sempre leva café pros eventos. Na verdade, ele fechou no saco do Richard Arnold e deu pra ver que a movimentação lá, porra, ficou o tempo todo movimentação naquela porra.
Tava rolando
o evento. Não, tava rolando a palestra do Odo. A galera, opa, tá vazio, vou lá correr tirar uma foto. Sabe, não parou nenhum minuto.
Que Odo, coisa nenhuma. Eu quero uma foto na cadeira.
Deixa eu comentar isso com vocês, gente. Por causa que eu e a Luísa, no domingo, almoçamos com eu, ela, a família do Luiz e o Richard, né? Ele falou umas 20 vezes pra mim, não conte isso pro seu amigo, não conte isso pro seu amigo, não. Era o Valdomiro. De tanto que o Valdomiro apurriu um saco do Richard Arnold no sábado.
É sério mesmo, Fernando? Ele falou isso?
Foi. Ele falou.
Verdade?
Conta aí, não. É, eu quero, não. Peraí, vamos entrar na sessão Richard Arnold agora aqui, então. Então vamos lá, vocês dois vão começar aí, vamos lá.
Encounter at part one and part two, the naked now haven and hide and kill.
Começar por onde?
Por onde vocês quiserem. Vocês passaram
pela órbita lá. Pela órbita dele. Vamos começar pela órbita. Chegando em órbita do Richard.
Depois de almoçar, a gente foi pra casa do Luiz e eu peguei no sono no sofá do Luiz, na frente do Richard Arnold, olhando nos olhos dele.
Nossa.
Não sei quanto tempo eu dormi.
Não, sério. Você descobre que a Luísa é uma track meia boca. Sabe por quê? Por causa que estávamos todos almoçando, certo? E o Richard estava contando as histórias mais terríveis dos bastidores, coisa que você não vai ler em lugar nenhum e eu sou totalmente proibido de contar. E ela estava um pouco se fudendo porque ele estava falando.
Eu escutei tudo, tá legal?
Mas você estava mais preocupado em brigar porque eu não estava comendo meu bife do que escutar ele falando sobre a vida de casal do Gene Roddenberry e da Marjorie, porra.
Ah, porque você tá falando aí, mas você veio me mandar um WhatsApp. Ah, como é que é o nome daquela amante do Gene lá?
É porque eu queria fazer essa pergunta.
Aí, eu imaginei isso. Quer ver que o Fernando ficou só perguntando lá e tal. E aí? Aí você quer dizer que...
Depois falam que mulher que é fofoqueira, né? Olha aí, o Fernando querendo saber das fofocas da vida conjugal do Gene.
Não, eu sou o primeiro. Eu que botei essa pilha no Fernando faz tempo já, né? Falar, não, vamos perguntar lá da Susan Sackett lá e tal.
Vocês não têm ideia. Chegou um momento que o Richard botou as duas mãos na mesa que só faltou ele falar, miga, você não sabe.
Ai, cara. Ai,
por que ele não falou essas coisas todas na convenção, minha gente?
Realmente não podia. Já posso contar.
Ô, Fernando, o que, eu sei que pessoalmente você vai me contar, e se não contar, vai dar merda aí, hein? Mas o que dá pra você falar aqui, ao vivão aí pra galera?
Ok, ok, a última do dia!
Cara, que você encheu o saco dele pra caralho, que ele ficou puto.
Não, ele falou, eu falei, ele falou de... Ele quando a gente tava no carro, tava eu, a Lu e ele, né? Indo pro restaurante.
Nossa, coube do HB20.
Coube, ele foi na frente, claramente. Né? Mas a gente tava no carro, e aí ele comentou de você, porque eu falei, aí, eu pra conversar bastante com o pessoal, ele falou, tinha um rapaz lá cheio de perguntas que não saía do meu lado, tá, só que, né, meu amigo. Meu amigo, porque eu sei que era de você que ele tá falando, porque ele falou que tinha um podcast.
Isso. É, cara. Mas na verdade, eu acho que eu devo ter conversado com ele no máximo uma meia hora ou 40 minutos. Não foi tanto tempo assim, porque eu também não ia ficar, sabe, plantado ali que encheu o saco do cara, né? Mas eu posso te falar uma coisa. Eu aproveitei cada segundo, cara. Cada segundo ali. Foi tipo blast beat de pergunta, cara. Tinha hora que eu até interrompia ele, assim, ele começava a falar, aí ele falava, não, wait, tipo, pra esperar ele responder, cara, que começava a emendar uma atrás da outra, assim, uma hora, cara.
Meia hora deve ter demorado muito pra passar pra ele.
Não, mas sabe quando eu vi que não era tanto assim, Luísa? Porque teve uma hora que ele foi atender um cara, né, que tava comprando o card, aí eu pensei, bom, de repente ele tava esperando essa deixa pra, né, não falar comigo mais, que de repente eu tô enchendo o saco. Aí eu fiquei quieto, mas fiquei ali, né, no canto ali. Aí quando ele terminou de vender, ele meio que voltou falando, então, onde é que eu tava mesmo? Entendeu? Aí tá. Que eu falei, então o cara quer conversar.
Se fudeu.
O Richard adora falar sobre jornadas. Não, se você deixar, ele fica falando, ele conta todas as histórias. Cara, o que eu posso falar das perguntas que você me deu pra ele? Lembra, você me deu umas perguntas pra fazer pra ele?
Isso.
Das que eu posso falar. Primeiro, não, a Susan Sackett nunca foi amante do Gene Roddenberry, mas ela queria muito ser.
Ah, olha aí. Ó a verdade, aqui tem verdade, hein?
Pelo que o Richard deixou claro ali pra gente, o que aconteceu? Ela era realmente secretária dele na época da nova geração, e ela ficava colocando assim, roupas, salto altos e coisas para aparecer mais pro Gene, que ela tava convencida que ela ia roubar o lugar da Marvel, né?
Marvel
sabia.
Ele comentou da biografia, ou você comentou da biografia que ela escreveu, né?
Ah, deixa eu ver. A gente falou sobre muita coisa, eu não tô lembrando se ele comentou da biografia dela, mas ele falou que ela era ela não tinha muito contato com a realidade, e falou algumas piadas também que o Gene fez com ela, extremo mau gosto, que é meio foda.
Imagina. Não, tipo, depois. Isso aí depois você.
Não, piada tipo que você faz com um amigo, sabe? Mas ele falou que o Gene pra Susan era como se fosse uma filha. Ele falou que o Gene era muito paternal com isso, do mesmo jeito que o Richard era, tipo. Ele queria, o Richard era um filho pra ele, e o outro era um filho pra ele, ela era uma filha, ele era uma figura muito paterna, ele falou.
Ó, e outra coisa também, ó, Fernando, ele chegou a comentar uma hora lá que eu tava trocando ideia, que quando o Shatner tava fazendo o Chaos on the Bridge, que teve muita coisa que era informação errada, que ele teve que falar, ó, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Ele comentou isso com você?
Olha, do Shatner, inclusive isso tá gravado, tá? Porque eu gravei um Nova Talk com o Richard e gravei um Nova Talk com o René. Do Shatner, ele só falou, o Shatner não é esse monstro que as pessoas acham que ele é.
Aliás,
o Shatner, na verdade,
muito boa. Aliás, o René no palco, na convenção, falou a mesma coisa. Assim, não com essas palavras, mas ele disse que ele teve a oportunidade de ter quando trabalhava diariamente com ele durante bom tempo no Boston Legal.
Uhum.
Há cerca de, sei lá, 10 anos atrás, né, mais ou menos. Então, ele, o René no palco elogiou bastante o Shatner, né, como essa figura que se interessa pelo que você fala, sobre a pessoa que você é, ele deu isso a entender. Mais ou menos como aquele talk show que o Shatner tinha uns anos atrás, que era o Raw Nerve, né? Que sentava pra conversar com as pessoas mesmo, sobre coisas até um pouco delicadas, assim, mas ele segundo o René falou, ele se interessa pela pessoa, né? Quando ele, pelo menos ele sentiu isso com ele ali, né? Enquanto eles trabalhavam em Boston Legal.
É, uma coisa que o Richard falou, e assim, eu tive um pequeno contato com o Shatner na minha vida. O que o Richard falou colocou em perspectiva muita coisa pra mim do que eu vi na minha frente ali com o Shatner. Que ele fala com você como se ele estivesse dando ordem, mas não por causa que ele é prepotente, é o jeito dele, é a maneira dele ser. E tipo, todo mundo obedece, ninguém discute. É o Capitão Kirk dando uma ordem em você, você simplesmente faz. Ele falou que teve um cara que ele foi numa convenção da Alemanha, ele chegou para um cara lá e eles tinham colocado tudo comida americana para ele no quarto dele, lá no camarim dele, ele odiou aquilo, ele queria comer comida alemã. Ele apontou para um cara que falava, você, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aqui, ó, assim, dessa maneira. E aí ele falou que o cara olhou para ele e falou, o que eu faço? E o Richard falou, vai lá pegar as coisas que ele quer, ué. E foi.
O cara, sabe, tipo, uma coisa... Sabe uma coisa que o Arnold falou que eu fiquei assim meio... Ele deu uma ênfase no David Gerald, né? Porque eu tinha citado o Gerald por causa de um podcast que o Gerald diz que o Bob Justman, que é um dos caras que achou a ideia do Blood and Fire, que era aquele roteiro que o Gerald escreveu... O roteiro que teriam personagens gays para a nova geração e que foi vetado. Esse roteiro foi vetado, isso é fato, né? Só que no podcast que o Gerald é entrevistado, ele diz que o Gene, tipo, talk the talk, mas não walk the walk. Tipo, ele apoia a causa, mas também não fala... Aliás, ele fala que apoia, mas não cumpriu a promessa na hora que surgiu para ter um episódio assim. Aí depois, anos depois... Ou, sei lá, algum tempo depois, eu ouvi um outro podcast do Mission Log, no qual entrevistavam o Arnold. Aí eu cheguei pro Arnold e falei, ó, eu lembro que você falou que o Gerald disse que isso, né, deu o motivo dele, mas você, Arnold, falou que, na verdade, o roteiro dele era fraco. É isso mesmo? Aí o Arnold começou a falar do David Gerald. Começou a falar, inclusive, que o Gerald era um cara meio sem noção na época que ele ficou ali como roteirista da nova geração naquele comecinho lá, né, da série, antes de ter aquela, né, que saiu roteiristas que o Gene tinha trazido. Ele fala que, na verdade, o Gerald atrapalhava, ele usou o termo assim, que ele era um cara disruptive, sabe? Um cara meio, né, que sei lá, meio sem noção, assim, vamos traduzindo livremente, um cara meio chato, exigia coisas demais e tal... pelo que ele estava explicando, e ele fala também, e isso aí eu acho que eu já tinha lido em algum lugar, porque assim, o Gerald afirma, segundo o Arnold falou, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, ele afirma que ele que escreveu a Bíblia da nova geração. Só que aí o Arnold disse o seguinte, não é que ele escreveu, ele, sabe, ele datilografou, ou seja, ele escreveu, não que ele bolou a Bíblia, entendeu?
Ou melhor, ele escreveu.
Ele escreveu, mas do ponto de vista,
sabe? Literalmente.
Mas segundo o Arnold estava falando, o Gerald sai por aí dizendo que ele bolou, escreveu no sentido de criou, né? Então, ele ficou um tempo falando mesmo mal do Gerald, cara. E isso aí, quando a gente entrou nesse assunto, eu comecei a lembrar de outros da série clássica. E quando eu citei a DC Fontana, cara, você precisa ver a expressão de carinho pela DC Fontana que o Arnold faz. Ele tem um carinho enorme por ela. Aí eu perguntei do Bob Justman, e assim como eu imaginava, porque eu nunca vi ninguém falar mal do Bob Justman, cara. Eu falei até pra ele, ó, duas pessoas que eu nunca vi ninguém falar mal. A DC Fontana e o Justman, né? Ele falou que ele e o Arnold, né, junto com o Justman e a... Como é que chama? Esqueci o nome da esposa do Justman. Enfim, que eles saíam juntos pra jantar e tal, que ele era amigo dos dois, do casal, né? Então, dá pra perceber que ele tinha um respeito enorme pelo Bob Justman e pela DC Fontana. E é o tipo de coisa que eu sempre ouço falar, que realmente são pessoas muito queridas, né? Agora, o Gerald, dá pra ver que o Arnold tem uma certa repulsa mesmo, cara. Então, é uma das coisas que eu lembro. Cara, eu conversei tanta coisa com ele, isso é o que eu mais lembro agora. Depois, se eu lembrar, eu comento aí. Mas eu imagino você, Fernando, que passou o domingão, né? Foi o domingão com Richard Arnold aí, né, cara?
Domingo todo. Eu e a Lu pegamos ele no hotel de manhã. E ele só a hora que o Luiz foi levar ele pelo porto, umas 7 da noite, que a gente falou tchau pra ele.
Aí, ó, aí imagino que você mostrou sua coleção pro Richard Arnold, né? Sua coleção de Star Trek.
Não, não passou em casa. Eu não trouxe ele em casa, ele foi na casa do Luiz.
Ah, tá. Não é que eu tinha entendido como você falou que a Luísa dormiu no sofá, mas foi na casa do Luiz, então.
Foi na casa do Luiz.
Ah, tá. Entendi. Acho que você,
Luiz... Não tem problema em dormir em lugares.
Boa. Tiver um chãozinho ali, um cantinho, já deixa eu me ajeitar aqui.
Né? Porra, eu durmo em qualquer lugar.
Ótimo, cara, olha só. Você não aguentava mais, né, Luiz?
É, o pessoal não imagina. Teve uma vez que eu e o Valdomiro estávamos assistindo especial de... Foi de 35 anos de Jornada das Estrelas?
Não, eu odeio vocês dois por isso. Odeio.
Foi assim, o especial de 30 anos de Star Trek que chama-se 30 Years and Beyond, lançado em 96. Aí a gente, né, bêbado já no final da noite. Ah, vamos assistir isso aqui. Você nunca tinha visto,
final,
né?
Da noite? Esses dois desgraçados, era 4 horas da manhã, tava berrando com a televisão no último volume. Eu ia matar esses dois. Enterrar que tava raso ainda.
O pior é que eu, nossa, eu nem lembro de tudo. Eu, realmente aquela hora a gente tava meio, fazia horas, né, que a gente tava já, né, bebendo.
Bêbado, fazia horas que você...
Thiago já tinha abandonado a gente essa hora, não lembro.
Thiago foi, lógico, inteligente.
Lógico, né? Eu tenho uma namorada, né? Tem que respeitar ela, né?
Não, pior é o Fernando, não, que
o
tem.
O Fernando não respeita, relaxa.
Pior é o Fernando que tem, mas prefere ficar vendo vídeo de tracker, com tracker lá.
Não, velho, berrava e ficava, ai, a Janeway, chorando. Vocês não entendem. Tava chorando, as duas bichas vendo a Voyager, ai, meu Deus do céu. Que puta é dar um burro. Eu ainda odeio vocês dois por isso, não passou ainda.
Pior que, dizem que não existe uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Eu conheci a Luísa, acho que naquele final de semana, né, então...
Não, eu te odeio, Valdomiro, você não tá entendendo.
A Luísa, eu queria agradecer muito a essa história, porque eu fiquei tão emocionado assistindo esse negócio, 30 anos, foi a primeira vez que eu falei pra ela, eu te amo.
Puta, olha aí. Na verdade, ele queria falar, eu amo Star Trek, mas errou o alvo ali. Ah, é, Luísa.
Foi,
é,
com certeza.
Eu olhei pra TV, né, e falei, eu te amo, só que a Luísa apareceu na frente.
É, certeza que foi, agora tá namorando aí de remorso, otário.
Tá, lembra que eu falei em off com o Thiago, quero VDR hoje aqui, tá tendo. A audiência tá lá em cima, hein? A audiência tá lá em cima. Mas, ó, voltando pro evento aí, eu queria perguntar pra vocês, e aí quero ver quem vai falar aí, começar com a Roberta aí, sobre o lance principal da convenção, que era o René, a apresentação dele. Eu, particularmente, achei mais ou menos, e a gente vai discutir os motivos, né? A convenção foi do caralho, não há, sabe, não há dúvidas disso, mas a apresentação do René ali achei um pouco fraca, assim, mas valeu por ter tido ele no palco e tal. O que você acha, Roberta?
Então, eu, a primeira coisa que eu voltei, né, comentando isso, assim, claro, o Rodrigo e eu, a gente entende inglês, né, entendemos tudo, mas assim, se eu fosse uma pessoa que não entende muito bem, eu acho que eu teria ficado bem chateada, sabe, porque, claro, foi pedido dele, pra quem não foi na convenção, foi pedido dele pra que não houvesse aquela tradução, não é simultânea, é consecutiva, acho que chama, né, que é uma pessoa, ele fala uma frasezinha e aí a pessoa fala, repete em português. Ele fez esse pedido de não ter tradução, mas para mim não fez diferença, né? Mas assim, se eu não tivesse uma boa compreensão, acho que eu teria ficado meio chateada.
Olha, mas, enfim, minha mãe fala inglês The Books on the Table, é um inglês bem bosta, ela conseguiu entender, então, digo isso por um exemplo de alguém que não fala inglês, né?
Sei, mas então talvez ela não fale, mas ela entende bem, não, mas não, assim, tem um monte de gente que precisa não. De... Ah, bom, então não sei. Sim, então, claro. Então realmente foram os corações que se tocaram.
Foi mágico. Eu não sei o que aconteceu, foi mágico.
Foi mind melt que aconteceu ali. Mas enfim, tem muita gente que não entende as palavras, enfim, e aí talvez tenha ficado meio difícil, assim. Pra mim realmente não fez diferença. É, mas eu achei ele um fofo, um querido. Nossa senhora, assim, sério. Tá aí um cara que é famoso, que tem tudo pra ser um babaca, pra ficar mandando as pessoas fazerem as coisas pra ele, e ele não tem a menor cara de quem faz isso, sabe? Eu achei ele muito... Mas passar uma coisa muito boa, sabe? Tipo, de uma pessoa que... Muito foda, assim. Muito legal. Fala.
Não, eu ia comentar que... relativo a isso que você tá contando... Por exemplo, quando teve ali a parte dos autógrafos... Ele ficou um tempão, né? Assim, quando tinha gente que fazia uma doação lá... Depois alguém explica melhor isso daí. Que ele desenhou pra todo mundo lá, o balde... Aí tirava foto pra postar, acho que no Twitter, se eu não me engano... O cara tinha uma paciência com essas coisas, né? Não é tipo somente, ah, vou assinar logo aqui e vou embora, né? Então...
Sim, cumpri meu contrato.
né? Então acho que isso aí foi legal. Como é que era esse negócio do desenho lá, Fernando? Como é que era isso daí?
Basicamente, o René, ele ajuda o Médico Sem Fronteiras, né? Eu acho que é por causa que do trabalho que ele fez no MASH, viu? Que ele gosta desse tipo de ação, né? Mas, de qualquer maneira, quem doasse qualquer valor, R$20, R$30, R$25, ele desenhava ali na hora um balde escrito, né, autografado por ele, escrito Odo, com seu nome, com o balde, com uma nuvem, sabe, pensando no seu nome, assim, né, e aí ele tweetava você segurando o desenho que ele fez, falando que tá ajudando o Médico Sem Fronteiras. Ele fez isso um pra um das pessoas.
Aliás, a fila pra autógrafo era uma coisa impressionante, pra não dizer entediante, né? Pra quem tava esperando, devia ser um tédio ali, né? Porque eu não
entendi. Mas eu achei muito legal, isso eu vou fazer aqui um elogio, eu achei muito legal que depois o pessoal foi pegando, porque, pra quem não foi novamente, tinha fila do autógrafo, que tava demorando muito, e tinha fila da foto, que ia ser rapidinha. E aí o pessoal começou a pegar e numerar quem tava na fila, sabe, a ordem da fila pra quem tava na foto, e disseram, galera, se vocês quiserem ir no banheiro, comer alguma coisa, passear, ver as lojas, estandes, depois voltem, porque vai demorar muito. E aí, quando eu voltei, eu ainda fiquei pensando, gente, vai ser um inferno pra eles conseguirem botar as pessoas de novo, sabe, tipo, na ordem. Nada. E quem é do 20 ao 30? E aí a galera foi se reunindo. E aí quem ia chegando já ia assim, meio que se auto-organizando ali. Foi muito legal isso.
É que vocês zoam que o nosso público é mais velho, mas a parte boa do público ser mais velho é que tem um moleque tendo se sobressair em cima dos outros, tirar vantagem, sabe? As pessoas são um pouquinho mais respeitosas.
E você perde toda a graça de mandar o moleque calar a boca. É, sabe o que você tá falando? Tô falando com o moleque, cala a boca, entra na fila aí, senão você vai pro final da fila, fica quieto. É assim que você fala com o moleque.
Ó, Thiago é bully, isso. Thiago é um bully, vocês sabem disso, né?
É o quê?
Ô, Thiago, aproveitando aí que você tá...
Fica aí colocando capa de Superman e daí fica falando assim com as pessoas, a gente tá de olho, tá todo mundo de olho.
É o Superman, mas na verdade é o Bizarro, né? É tipo isso. Ô Thiago, conta aí o que você achou da apresentação do René.
Ah, cara, eu jurava que eu tava esperando mais, cara. Eu tava esperando mais. Eu, particularmente, eu não gostei dele ter excluído a dublagem. Eu vi muitas pessoas passaram por mim reclamando disso depois, mas eu acho que o fato dele ter excluído da dublagem foi o fato de não ter modernizado essa tradução simultânea, na verdade. Né? Hoje em dia a galera usa telão, a galera usa que nem Danilo Gentili, tem um ponto no ouvido do ator e o cara fica falando, sabe? Eu já fui em palestra de cara americano que, tipo, você tem lá o ponto e, tipo, e você escuta, você consegue ter essa interação rápida. Então acho que, assim, foi a falta de atualidade.
Mas aí, desculpa, Thiago, mas só, tipo, esse é um equipamento que é super muito mais caro e tem toda uma outra logística, porque daí cada um tem que pegar aquele fonezinho de ouvido, sabe?
Não, mas eu não tô falando colocar o ponto nas pessoas, colocar o ponto só no ator. É só o ator que precisa ter isso, ter essa noção. O resto você pode ter um som meio que ambiente que fica falando, ou você joga no telão, sabe? Eu já frequentei vários eventos que você tem vários tipos e ninguém mais usa a dublagem do cara fala e a pessoa do lado traduz. O cara fala, a pessoa do lado traduz. Eu concordo com o René de não querer, porque isso você quebra a dinâmica do que ele tá falando, do que ele tá brincando, você entendeu? Eu nada contra a moça. Qual que é o nome da moça, Fernando? A Iterli é um amor de pessoa, eu gosto muito dela, tipo, ela me ajudou pra caralho lá, inclusive, você entendeu? Mas isso não é um negócio com ela ou dela, você entendeu? Eu só acho que poderia ter um telão falando, você entendeu? Escrevendo o que ele tava fazendo para as pessoas realmente entenderem. Porque muita gente falou, eu entendo um pouco, mas eu queria ter entendido tudo, Você entendeu? Meu irmão ficou o tempo todo traduzindo pra minha mãe, você entendeu? Então, assim, eu acho que são pontos a melhorar no questão de futuro, você entendeu? E mesmo ele sendo um vovozinho, desculpa, ele é um vovô, é, ele tá, até que ele tem um gingado em cima do palco.
Cara, eu vou falar pra você a minha opinião aí. Eu, em primeiro lugar, é, eu acho que assim, quando você vai ver um ator, o que importa é ver o ator, né? O que ele fala muitas vezes nem interessa, assim. Eu acho que a gente quer ver o cara na nossa frente, né? Perto da gente. Agora, dá pra, né, dá pra você também, ao mesmo tempo, é, ter o que eu considero que o que falhou aí, perguntas legais. Eu queria saber quem é o culpado. O Fernando... Fernando, você selecionou as perguntas? Foi você que selecionou as perguntas?
Não, não fui eu que selecionei as perguntas.
Quem que selecionou as perguntas?
Na verdade, foram selecionadas as perguntas, Fernando?
É. Pelo que eu entendi, as perguntas são... É, dos sócios da Nova Frota, é isso?
É, as perguntas foram enviadas pela gente para os sócios da Nova Frota, mas, assim, nada contra, pergunta mesmo, tal, coisa, eu acho que legal o pessoal mandar, mas muitas daquelas perguntas que foram mandadas não faziam sentido, era muita pergunta sobre Discovery pro Renê.
Ô, louco, cara, sério mesmo?
Ele tem o mínimo conhecimento, sabe? Perguntas do que ele achava de Discovery, ou perguntas se ele faria Discovery. Gente, eu te respondo todas as perguntas agora. O que ele acha de Discovery? Ele não assistiu nenhum episódio.
Capaz?
Tá? Não, ele não assistiu. E dois, ele faria? Ele faria qualquer coisa se você chamasse ele. Se você chamasse ele pra fazer o papel principal das Panteras, ele faria.
Sei lá, cara, eu acho assim, pra um evento como esse, nos está tudo bem que lá todo mundo tá falando a língua do cara, né? Mas é legal quando você bota um host, que é tracker, mas também é apresentador, pra daí conduzir a entrevista e, vez ou outra, esse host chama pra perguntas do público, um Q&A, né? Agora, deixar tão solto pra perguntas... Porque, na verdade, a maioria das perguntas foram meio ruins mesmo, é, meio redundantes. E eu acho... que isso fez com que ele se entediasse ao ponto de que uma hora ele perguntou, tipo, ah, quantos minutos que faltam aí? Né? É, aí faltava 10 minutos, eu lembro que o Fernando falou pra ele.
Não, quer dizer... É que vocês não estavam ali do lado dele, ele não estava aguentando ficar em pé, gente. Ele tá com 78 anos e ele não tá conseguindo. Ele tava suando...
Mas com relação às perguntas, eu concordo, mas assim, concordo em parte, assim, quando eu... Na verdade, assim, pra mim, enxergar o ator era o de menos, era mais ouvir o que ele tinha pra falar e tal, era isso que eu tava interessada. Eu gostei muito da primeira pergunta, eu acho que ele, tipo, desenvolveu super bem, ele deu uma resposta muito, muito além do que eu imaginava, enfim. A segunda pergunta, de fato, eu achei um pouco redundante, as outras duas eu fiquei pensando, ai, gente, não, né? Também sabia, eu ficava esperando...
A pergunta que o Luiz fez lá do negócio de se ele tava gostando de São Paulo, eu jamais teria feito, tá? Vamos deixar claro. Eu jamais teria feito, tanto que não fui eu que fiz, foi o Luiz.
Eu acho assim, né? Cara, eu acho... Eu citei esse lance das convenções americanas, né? No YouTube hoje em dia a gente consegue ver um monte, né? Vez ou outra eu assisto, eu gosto de ficar vendo, né? É bom pra gente ver como é que os caras estão atualmente e tudo mais, né? E como que as convenções evoluíram. Então eu acho legal esse lance de você ter o host. Normalmente quando isso acontece, que eu acho que é o que deveria ter feito a Nova Frota aí, não sei, é colocar o cara sentado, pra ele não ficar cansado, né? Bota ele numa poltrona confortável, assim, né? E tal.
Eu vou tentar responder a todas as coisas que vocês falaram de uma vez. Vamos lá. Primeiro, telão com escrita do que tá falando. A gente ia precisar contratar um profissional para fazer isso, tá? E um outro profissional para ficar mandando para ele o que ele tá falando. Por causa que o IMB não tá projetado para isso. Os box que de tradução que eles têm... eles são fechados e ia precisar colocar um ponto de alto-falante lá dentro, escutando o que está acontecendo para o cara falar, para ele poder digitar. E outra coisa, eu normalmente eu vou nos eventos lá da CCXP e eu odeio o cara que está escrevendo, porque além dele escrever errado o que o cara falou, sai com um delay muito grande. E aí então eu fui contra essa ideia, por causa que além da parte do dinheiro. O Salvador tinha dado a ideia do ponto na orelha, né? Certo? Para todo mundo, não para os... Para todas as pessoas terem um ponto na orelha para traduzir. E o preço disso é totalmente, totalmente proibitivo. E a gente vai ter que ficar... Não, gente, vocês têm que entender que do jeito que foi, tendo 70 mil reais de crowdfunding para começar e mais vendendo 500 ingressos, a gente... não é que a gente não teve lucro, a gente teve um pequeno lucro, mas quando eu falo um pequeno lucro, é tão pequeno, mas tão pequeno, que seria
não paga o Uber.
É realmente isso que a gente parece que estão aparecendo taxas, que o IMB parece que está mandando umas taxas para a gente que eles não tinham falado antes, que talvez o lucro que a gente tenha tido vá embora. Então, para vocês entenderem, nós não estamos no vermelho, mas mais um pouquinho a gente está. Era um cara a mais pra, na equipe de fotografa, pra fotografar na Luca, a gente tava no vermelho, entendeu? Quanto a parte da Ederly não ter traduzido, o René tá muito velho. E quando as pessoas ficavam interrompendo ele pra traduzir o que ele falava, ele esquecia o que ele tava falando. É que nem, por exemplo, eu tô contando uma história aqui pra vocês, aí eu paro um minuto e falo, peraí, o que eu tava falando mesmo? E isso acontecia muito com ele quando as pessoas estavam traduzindo para ele. Aí Ederly foi, quando eu tava junto nessa conversa, Ederly foi lá explicar para ele falar devagar, falar pausadamente. Ele tava preocupado, mas falou que ia fazer. Aí durante o painel do Richard, ele viu que quando o Richard fazia uma piada, a maioria das pessoas ria imediatamente. Ele percebeu que as pessoas estavam entendendo. Então ele dispensou Ederly ali no palco. Não tinha como eu, o Luiz, ou o Salvador, ou o Roosevelt chegar pra ele, não, você vai usar ela. Não tinha. Ele não falou pra gente que ele ia dispensar ela, ele simplesmente pegou o microfone e falou, eu falo sozinho.
Não, na verdade, no palco ele deu uma explicaçãozinha pra galera, né? Que foi pro público. Ele disse mais ou menos que é a linguagem do amor que a gente tem, a gente vai entender se ele falar lentamente. Eu achei um pouco meio nada a ver, né? Porque, no final das contas, cara, parece um pouco, eu posso estar exagerando, mas parece um pouco daquela arrogância americana de, vocês têm que me entender, porque a minha língua, ela é, né? Eu fiquei com essa impressão.
E vocês engolam, se não engolir, vai aprender. Aquele... É isso que eu senti, entendeu? Também.
Me pareceu um pouco dessa, que às vezes é algo do subconsciente já tá normalizado pro cara, né? Então eu fiquei com essa impressão. Agora, de fato, isso que o Fernando falou faz sentido também. O cara de repente tem medo de esquecer no meio do que tá falando e fica lá, né? Então é uma série de coisas aí.
Mas vocês viram que ele se perdeu umas duas vezes no que ele tava falando?
Vi. Inclusive na coletiva de imprensa que eu assisti no YouTube, que acho que foi o Penterich que gravou, não sei quem que gravou, que também ele dá uma dessa, assim, né? Eu vi também que ele se perde, depois ele dá um tempinho e volta.
Eu não queria falar, mas já que o Valdomiro falou, foi uma coisa que eu pensei. Ele se perde também porque não tem um cara sentado do lado dele, assim, entendeu? Como ele não é um showman, assim, entendeu? O correto seria botar duas cadeiras e fazer uma entrevista com a Neon Jô, assim, entendeu?
Cara, o certo, eu vou falar pra vocês, minha opinião, o certo era botar o Fernando sentado numa poltrona aqui, ele do lado aqui, o Fernando ia conduzindo com piadas e perguntas e Q&A. Esse era o certo, né? Eu acho que para uma próxima, se eu puder dar uma opinião sobre isso, é essa. Eu acho que é isso que tem que rolar, entendeu? Porque o Fernando, ele conduz bem as paradas no palco. A gente viu isso o dia inteiro.
E o Fernando, né? E você, Fê, você faz aquela tradução rápida, assim, essa galera não entendeu. Você manja bem disso, entendeu? Você consegue falar tanto em português e inglês rápido. Você tem essa agilidade.
Sei se alguém tava no painel que eu tava com o Richard, mas eu traduzia 20 minutos de Richard em 3 palavras.
Não, mas é isso, porque assim, querendo ou não, você tem uma pessoa, a gente tem as pessoas que entendem e tem as pessoas que não entendem. Mas assim, quando é normal, quando um ri, todo mundo ri pra não parecer o idiota que não entendeu a piada. Sabe, eu não entendo de inglês, todo mundo ri meu rote, eu, hahaha, boa essa daí, né? Mas o que ele falou aí, na verdade? Você entendeu? Essa é que é a grande questão. A gente, na verdade, só quer saber o resumo da coisa. Ó, né?
Outro cara também que podia fazer isso, que eu vejo da Nova Frota aí, o Salvador Nogueira. Ele também daria pra fazer esse esquema de sentar ali com o cara e vai conduzindo, né? Então, acho que vale mais a pena, sabe, deixar o cara sentado pra ele não sentir tanto cansaço e não ficar aquela coisa meio vazia. Tinha hora que ficava meio vazio. Na verdade, o René, ele é criativo o suficiente pra preencher com coisas que ele vai contando da vida dele e tal. Ele, na verdade, tirou leite de pedra daquelas perguntas lá, é o que eu senti, né? Então, no geral, foi legal o que rolou ali, mas poderia, ficou com aquele gosto de poderia ter sido melhor se tivesse pelo menos perguntas melhores, né? Mas
agora a parte de não deixar o público fazer pergunta direta, na verdade foi uma decisão que a gente tomou muito no começo por causa de experiências ruins que a gente teve no passado. de você deixar o microfone aberto para as pessoas fazer pergunta e o cara levar 25 minutos para fazer a pergunta dele. Porque não, as pessoas não sabem...
Não, mas o legal, ó, nas convenções americanas aí que rolam, tipo numa... Ou nas europeias e tal, você vê que eles deixam no máximo, sei lá, os últimos 10 minutos pra perguntas, entendeu? Aí acho que funciona, né? Aí é...
Sim, mas é complicado, o cara chega e fala, não, quando eu assisti o episódio tal, eu tava morando com a minha mãe no interior de Minas. Lá no interior de Minas, tinha um riacho perto de Guaxupé, que toda vez que eu ia lá nadar com meu pai, eu ia do outro lado lá. E aí 25 de minutos depois ele fala, e aí eu lembrei desse episódio. O que você achou do episódio? As pessoas não se tocam que é pra fazer a pergunta.
Não, então, tem que selecionar antes, né? Selecionar antes, perguntar
pra pessoa. É por isso que a gente tinha pedido pras pessoas mandar as perguntas antes.
É, e faltou alguém pra ver que se prestava as perguntas, né?
Porque... Mas uma coisa, porque assim, eu já participei de convenção internacional com aquele cara do Aliens, o Giorgio, sabe? Eu já participei, tá? Já participei. É, conheci o cara e tava de cueca vermelha por cima da calça. E uma coisa que eles fizeram, que eu gostei muito, teve pergunta aberta ao público, mas o que eles sacaram? Quem quer fazer pergunta? Aí a Globo fala, eu! Então vocês vão escrever nesse papelzinho que eu tô distribuindo. Pronto, 50% abaixa a mão, porque todo mundo tem preguiça de escrever. Você entendeu? Boa.
Na fronteira do pensamento também é assim.
Aí as galera escreve a pergunta em 3 linhas. Ah, vamos agora recolher essas perguntas e vamos sortear. O cara levou uma sacola. Ele volta com pires, com 4 perguntas. Agora vamos sortear. Você entendeu? Isso é uma boa pra uma próxima.
No fronteira do pensamento eles fazem assim, e o que é mais legal, porque assim, às vezes tem gente que acha que fala inglês. E aí o cara fica, e aí a pessoa começa a fazer a pergunta entre aspas, em inglês. E aí o cara fica tipo, meu Deus, eu tenho que traduzir de novo pro cara, entendeu? Então, na verdade, os caras já fazem a pergunta em português, já escreve a pergunta em português, eles selecionam os melhores, e aí o próprio tradutor lê a pergunta em português e traduz pro inglês.
Mas vocês tinham que ter visto, eu acho que a Lu conta essa história melhor que eu. Os momentos antes do René, a maneira que ele tava antes de entrar no palco. Porque ela tava com ele nesse momento.
Então vamos lá, Luísa.
Que momento? Quando ele tava na plateia?
Oi, Luísa, boa noite.
Atenção, boa noite.
A Luísa, como dorme em qualquer lugar, já se acomodou ali, já deu uma cochilada.
Bom dia.
Não é porque eu tô de pijama que eu tô dormindo. Então,
O momento é quando passou a retrospectiva bem.
Ah, sim. É, eu tava muqueada num cantinho. Ele adorou aquilo, ele adorou a homenagem que foi feita pra ele. Ele realmente se emocionou. Dá pra ver nas filmagens, tanto da minha câmera quanto das outras. Depois, quando apareceu o depoimento dos atores, que ele já tava no palco, ele realmente se emocionou bastante. E ele tava... Parecia que ele tava impressionado que foi feito tudo aquilo só pra ele. Parece que não era uma coisa recorrente, sabe? Ele tava realmente muito feliz com o que tava acontecendo.
Oh, que legal, cara. Bacana. Bacana que você filmou isso daí também, né?
Sim, sim. Tá na íntegra a reação dele, vendo tanto os clipes quanto a homenagem que o Roosevelt fez pra ele.
É, só dando crédito, então. O Roosevelt, ele fez o clipe, não é isso? Ele editou o clipe, não é?
Isso.
Certo.
Ué, Valdomiro, você não vai falar o que você achou do clipe?
Eu achei que parecia que o René tinha morrido, né? Parecia um clipe de coisa póstuma, mano.
A gente ficou comentando isso depois. Eu falei, nossa, olha que termina o clipe, só faltou falar agradecimento, né? 2018,
eu,
né?
Morreu. Eu imaginei que ia aparecer tipo um Rest in Peace, assim e tal.
Veja, eu não assisti, eu não tinha a menor ideia.
Não, eu achei tão bonito, eu adorei.
Não, é bonito, veja bem, é bonito, mas que eu fiquei com a impressão, o cara morreu.
É bonito e é lindo, mas o cara tinha morrido.
Eu tava de costa pro palco escondido atrás da caixa de som.
Não. O Russo fica vendo esse negócio do Oscar, tá nisso.
Ele tava muito emocionado mesmo, inclusive depois que terminou as fotos, os autógrafos, um pouquinho antes dele sair, tava no camarim dele, acho que só era eu, ele, o Luiz. E, tipo, a Ederly tava ali e o Joelson, só tava nós ali com ele, ali pra falando, ó, tamo buscando o carro já, você já vai pro hotel pra poder, né, descansar com sua esposa, tal e coisa. Aí ele abraçou o Luiz e depois ele me abraçou, que ele tava, tipo, muito, muito emocionado com toda aquela convenção, cara.
Puta, que legal, hein? Que bacana.
Que legal.
Essa, infelizmente, a gente não tem gravado, por causa que a Luísa tava cobrindo outra parte. Porque tem coisas que a gente não sabe que vai acontecer. Como é que eu vou imaginar...
Inclusive o painel do Richard, que ninguém chamou o cinegrafista, né? começou durante os autógrafos e a gente não conseguiu filmar tudo. Ó,
por incrível que pareça, eu acabei perdendo o painel do Richard. Mas eu cheguei no final, né? Aí, cara, me contaram, cara, que foi uma bosta esse painel do Richard Arnold, cara. Na verdade, o Richard Arnold foi bom pra quem conseguiu conversar com ele, ou que nem o Fernando e a Luísa que passaram o domingo com ele. Mas o painel, cara, só vi nego metendo pau, cara. E o pouquinho que eu vi, eu achei meio merda. Porque, na verdade, o cara ficou exibindo fotos e fazendo legenda na foto, dizendo, ó, olha ali a Terry Farrell, que bonita que ela era. Sabe? Tipo...
Aí aparece a foto da Enterprise, olha, essa é a Enterprise.
É. Teve uma hora que eu achei até bizarro, né? Olha aí o Cyril Clofton desse tamanho, sétima temporada, aí você vê o uniforme dos caras, é aquele do começo da série, né? Aí eu falei, sei lá, né? Achei meio... Então, infelizmente, o painel do Richard Arnold mesmo acabou sendo uma decepção, pelo que eu vi todo mundo comentar, cara.
Olha, eu não vi o painel, eu cheguei no painel do Richard Arnold, porque eu cheguei no palco na hora que tava no finalzinho, na hora que ele abriu pras perguntas. E a hora que ele abriu pras perguntas do público, foi bem legal, porque ele respondeu mesmo.
Ah, então, sim, nessa parte...
Sim, as perguntas foram boas. Sim.
Mas aí foi que eu percebi o que muita gente reclamou. Todo mundo reclamou do painel dele. Aí todo mundo falou, pô, aí o legal que foi quando ele começou a responder as perguntas boas, aí acabou.
É por causa que ele demorou muito. Na verdade... A gente sabia que ele queria fazer uma apresentação de slide. E aí eu tinha falado, a gente já tinha conversado sobre isso, falado, ok, então vamos botar assim, 40 minutos. 20 para a apresentação de slide dele, 20 para as perguntas do público. Só que ele levou muito mais do que 20.
Agora, o que deu para perceber, assim, que foi legal, porque além desse painel dele, depois vocês fizeram aquela mesa, aquela conversa sobre o futuro de Star Trek, que eu achei bem fraco, eu esperava que ia ser bem melhor isso daí, mas o pouco que teve dele falando ali, eu achei muito bom. Sabe, eu gostei mesmo. É, principalmente porque eu percebi que quando ele fala... Isso eu nunca tinha percebido nele, cara. Talvez é porque eu nunca tivesse visto ele falar sobre esse cara. Quando ele fala do Michael Piller, ele fala com uma... Dá pra perceber que ele tem um respeito pelo Michael Piller muito grande, né? Eu acho, isso foi legal de ter percebido porque uma hora ele falou sobre ele lá, né? Então, é legal pegar essa... Achei interessante. Eu queria. Próxima vez que eu for falar com ele, um dia, né? Se tiver uma próxima vez, eu quero ver se eu me concentro em falar de Michael Piller, cara, pra saber a opinião dele e coisas que de repente não, a gente não tá ligado aí, né?
O painel Futuro Jornalista ficou um pouquinho prejudicado, porque o Richard queria, porque queria, estar lá na hora das fotos. Então, a hora que começou as fotos, ele simplesmente foi embora. E a gente teve que terminar o painel, porque era pro painel ter se delongado mais. Tanto que eu não sei se vocês perceberam, mas eu e o Luiz basicamente ficamos enrolando depois do painel, por causa que depois do painel vinha, né?
Não, mas a banda pede. Eu quero elogiar isso aí. É, teve muita enrolação do Fernando, do Luiz, mas, cara, eles fizeram isso muito bem, cara. Ficou muito engraçado. Eu acho que não tem ninguém que não achou engraçado lá, as besteiras que eles ficavam no palco às vezes fazendo. É, então, isso foi bacana mesmo, cara. Apesar de ter tido esses momentos de tapa-buraco, né? Porque é natural que ia ter, né? Entre uma apresentação e outra. Mas eu acho que vocês todos, o Roosevelt, o Edson, o Luiz, quem eu vi menos fazer isso foi o Salvador. Talvez é porque eu dei o azar de não ter visto ele fazendo isso. Não sei se teve dele também, mas foi mais vocês, assim, que eu lembro.
É que, sei lá, eu posso falar por mim e pelo Luiz, eu posso falar que como a gente é professor, a gente tá meio que acostumado a ter aquele momento chato.
A enrolar, né? Que,
o que eu vou fazer agora? Por exemplo, você tá esperando alguma coisa acontecer, falta 5 minutos pro sinal, você precisa falar alguma coisa, você não pode soltar eles ainda, tá? Então você tá meio acostumado a preencher esse tempo. Mas eu acho que se for pra parte de tiração de sarro, o vídeo dos nossos erros de gravação, que tá no canal da Nova Frota, ficaram excelente.
Não, cara, isso foi uma coisa totalmente inesperada e todo mundo se divertiu, cara. Foi realmente, eu nem sabia que ia rolar isso, muita gente, era como se fosse mais uma coisa pra enrolar, mas capaz que é uma das coisas que mais grudou na cabeça da galera, né? Foi bem legal isso aí, cara. Então, porque eu fiquei imaginando uma coisa, muita gente ali, principalmente os sócios da Nova Frota, ficaram acompanhando o canal, os vídeos, então vocês ficaram, né, os caras estão acostumados com a cara de vocês e tal, então acabou sendo um plus ali, né, algo a mais.
Ah, mas foi legal, porque deu pra ver exatamente como é que a gente faz a gravação, Tipo, vocês, tirando a Roberta, que nunca participou do canal com a gente, todo mundo que tá aqui já participou, já sabe como é que é a gente na hora de gravar. E deu pra ver exatamente o que a gente é ali na hora, né?
Na verdade, aquela é uma versão pasteurizada, porque teve coisa muito mais maluca que aconteceu nessas gravações. Não,
eu vi esse vídeo hoje vindo pra casa, né, das horas de gravação, eu fiquei imaginando, nossa, que legal, né? Pena que no Diário do Capitão a gente nunca vai poder fazer isso, né?
Senão, haja processo aí, hein?
Haja processo. Haja advogado do Fernando.
Mas eu acho que legal. Um monte de gente veio falar comigo sobre o avião que ficava passando. E o Zulu errando as coisas que ele ia falar, cara. Tava muito bom o Zulu errando as coisas.
Não, cara, foi um sarro, cara. Isso aí foi um sarro. Realmente, olha.
Teve um cara que veio me perguntar que ele tava com um problema pra pagar lá no. Pra usar o negócio pra pagar a mensalidade do fã-clube. Aí eu falei pra ele, cara, desculpa, eu não entendo nada disso. Quem cuida disso é o Zulu. Ele falou, ah, fudeu. Ele não sabe nada do vídeo.
Nossa, cara. Mas, ô Thiago, você meio que não saiu muito lá do seu stand, né, cara? O que você viu? Porque você teve que ficar lá o tempo inteiro por causa da cadeira, dos negócios, né? Como é que foi?
Não, cara, eu tentei rodar. Eu fiquei só puto porque eu pedi pro meu irmão. Né, falei, né, pra outras pessoas. Ô, pega minha câmera aqui, vai tirar uma foto do evento. Aí eu sentei ontem pra olhar as fotos, tipo, eu peguei 10 fotos, você entendeu? Porra, pedi pra tirar foto. O meu irmão me faz um vídeo de 4 minutos metendo o pau nos trackers que estão lá. Um dia eu solto esse vídeo, zoando pesadamente a gente. Né? Nossa. O Valdomiro viu esse vídeo.
É sensacional, cara. É sensacional. Tá. Imagina um cara não nerd, entra numa conversão de Star Trek, cara. E zoa pra caramba, imagina isso.
É da família, né? Não perde o momento. E assim, cara, eu consegui. Eu invadia de vez em quando, eu fugia um pouco pra entrar, pra pegar alguns painéis. Mas, por exemplo, eu não perdi a entrada do Odo, né? Eu não quis perder. Assim, não, eu preciso estar nesse momento pra entrar, porque, tipo, foi emocionante pra caralho ele entrar, sabe?
Não, a entrada bater, do Odo, cara, do René.
É assim, mas eu vou te falar uma coisa que eu gostei pra caralho foi da banda Pad. Puta showzaço do cacete, sabe? Eu até briguei com a moça, falei, mano, deixa essa porta aberta que eu quero escutar o show, porque justamente eu não podia sair do meu espaço, porque, cara, foi fantástico. Porque, cara, era aquilo, a cada cinco minutos, mesmo com o Odo lá dentro, vinha neguinho que queria tirar foto. Porra, tá vazio, deixa eu tirar uma foto aqui rapidinho. E todo mundo queria tirar foto, a gente tinha que falar. Eu virei balcão de informação também, né, ali no espaço do Diário do Capitão, né? Todo mundo vinha até a minha pessoa e perguntava, aonde é a entrada do auditório?
Ó, o único vacilo aí, ó, quero deixar a crítica, aqui tem crítica, hein, que é colocar o Thiago lá atrás com essa cadeira e com esse transporte, era pra estar lá na frente, na entrada, cara. A maioria das pessoas se encantam. Vacilo total, porque a maioria das pessoas que não tava no auditório, ou seja, antes de começar, então tava tudo concentrado lá no fundo, lá, entendeu? Então, próxima vez aí, não sei, a questão é que tinha que estar mais ali na entrada mesmo. Tinha stand ali que nem merecia estar ali e tava ali, né?
Foi foda porque tinha umas horas que tava insuportável andar ali, né? A galera toda só travancou, montuou pra tirar foto em cima do teletransporte.
É, na verdade, talvez tenha sido um erro de planejamento nosso mesmo, não vou falar
talvez.
Que
não. Talvez não, vamos admitir aí, ó.
Mas assim, a ideia realmente era colocar o Thiago ali na frente do Richard Arnold, né? Que ali era a exposição do Sidney, o Thiago com os negócios e o Richard Arnold na frente, era deixar eles ali juntos, sabe? Ser tipo uma área separada do resto da feira.
Certo, tá certo. A barraca do cara do Thundercats vale mais, tá certo. Né?
A barraca não era pra estar do Thiago, só que aí... Quando a gente tava montando aquela merda de manhã, os filha da puta do Elis Regina apareceram e começaram a falar que não podia travar, nada podia estar na frente dos quadros da Elis Regina.
Sério? É isso mesmo? Sério mesmo?
Sério. E aí, o que aconteceu? Aquelas lojas que travavam a visão de quem tava lá na frente, teve que jogar pro lado. E aí ficou ali travando o caminho. A cadeira do capitão, o transporte e a Ian Poiso não poderiam ter ficado ali onde tava os quadros da Elis Regina, porque eles iam tirar.
Então a culpa é da Elis Regina. certo? É isso.
Não, já, a próxima é, se um dia me chamarem pra fazer algum evento no Elis Regina, eu falo muito obrigado, tenho mais o que fazer, né? Porque o Elis Regina tem mais empecilho do que pra poder fazer lá. É muito parado, vou ser bem sincero. A entrada do auditório era totalmente escondida. Todo mundo veio me perguntar, ah, mas onde é mesmo a entrada do auditório? Eu falava, sabe aquele corredor que você olhou quando entrou e não tinha nada? Eu falo, sim, era uma descida. É lá mesmo que é a entrada do auditório.
Mas, Ti, você sabe que tem um monte de gente que acha que você é da nova frota, né?
Não, na verdade, eu deveria ser e receber, né?
Deveria ser, viu? Não quero falar nada, não, mas...
Né? É, Thiago, porque esse discurso que não quer ser parte de fã-clube, ué.
É, então, olha aí. Sensacional, hoje tem DR aqui, tem treta de nova frota com o Thiago. Ah, delícia, tá maravilhoso.
É porque, é que assim, é que eu gosto... Por exemplo, hoje eu trabalho, eu falo, quando alguém me pergunta, eu falo, hoje eu trabalho com o Fernando. E eu trabalho com o Fernando porque são duas pessoas decidindo. Se eu tô errado, o Fernando fala, cara, você tá errado, cala a boca, aí eu fico quieto. Né? Eu fico imaginando 7 pessoas tendo essa discussão. Eu não consigo, você entendeu?
Isso.
Eu mando alguém pra aquele lugar.
Esse é um vídeo, entendeu? Da nova frota que tá faltando, hein? Os 7 discutindo.
Tá.
Isso não tem ainda.
Os 7 discutindo. Eu não consigo, você entendeu? Se neguinho vira e fala alguma coisa, fala, meu amigo, na boa, não é assim. Das 7 pessoas falando, olha, você se meteu num lugar que você não tinha que se meter.
Thiago, depois então, assim, depois eu te dou um CD da Elis Regina pra você se acalmar aí, beleza? Aí você fica tranquilo.
Pra brincar de frisbee? Pra brincar, porque hoje eu uso Spotify, né? A gente não usa mais CD, né? Você sabe.
Olha que aqui tem gente que depende da venda de DVD aí, a Luísa aí, ó.
Eu falei só pra tocar mesmo.
E o meu carro só toca CD também.
Puta que pariu. E aí, galera, mais alguma coisa pra gente ressaltar? Quem quer lembrar alguma coisa que não estamos lembrando agora sobre o que rolou? Ou alguma coisa inusitada que vocês viram? Sei lá.
Eu queria fazer um pedido.
Faça dois.
Qual? Eu queria fazer um pedido pra todas as pessoas que têm câmera.
Não, vamos lá. Ih, é o Vivão aqui?
Rapaz. Todas as pessoas que têm câmera que acham que só porque tem câmera são fotógrafos profissionais, quando tem fotógrafo no evento, sai da frente do fotógrafo do evento. Faz esse favor pra todo mundo.
No cutuca,
o cinegrafista e o fotógrafo fala, aí você vai mais pra lá porque eu quero filmar. Não, eu estou filmando. Você é só o convidado. Você vai pra lá.
Se eu tiver com a minha câmera e uma credencial escrito imprensa, eu vou estregar na tua cara. Fala, sai da minha frente, eu sou imprensa.
Cara.
Não, mas é exatamente isso. Se eu tiver com imprensa, eu também vou esfregar na cara de todo mundo.
É por isso,
não,
então...
Não atrapalha quem tá fazendo o evento pra você entrar na frente com a sua cybershot. Fica na moral.
É por isso, então, Luísa, que era só passar perto de você e ver aquela sua cara fechada, assim, o tempo inteiro? Era por isso que você tá... É um desabafo.
Eu tava chutando o tornozelo da geral, você não tá ligado.
Certo. É isso aí.
Olha, eu acho que se vale a menção honrosa, vale a Lu dando um esporro nervoso nesse momento, né? Que ela virou assim... Ninguém vai entrar aqui pra tirar foto, não. Eu tô tirando foto aqui, se colocando a cabeça aqui. E gritando até. Sabe assim, quando você vai ficando, você vai saindo devagarzinho pra ela não te ver e não sobrar pra você? Eu fiquei fazendo assim. Fui saindo, saindo e saí.
Não, eu via a Luísa, eu saía de perto na hora. Já falei, não, vai sobrar pra mim alguma coisa aí. Melhor sair daqui.
Mas sobrou depois da hamburgueria.
É, também. É foda.
Sobrou. O Fernando já tinha tomado a comida dele. Faltava você.
Puta que pariu, cara. Toda vez. Foda, né?
Então, é sempre o mesmo erro, né?
É, né? Ah, pelo menos eu sou consistente, né? Então, pelo menos. Né?
Pelo menos é uma coisa só, né?
É. Ah, olha aí a indiretinha. É uma coisa só, né? Porque tem gente, né?
Mas a Luísa tá reclamando muito por causa que teve vários momentos, por exemplo, vai... Na hora dos autógrafos do René, a gente que queria filmar tudo que estava acontecendo ali nos autógrafos, por causa que as pessoas depois, quando fossem pegar o DVD, elas iam poder ver elas interagindo com o René. E aí ficava a gente entrando na frente deles que estavam filmando para tirar foto com o celular, para filmar, para isso, para aquilo, sabe? E tipo, e os seguranças não estavam fazendo o trabalho deles, que não era que eles não podiam deixar as pessoas entrar pela porta de saída. e tava deixando, o negócio tava eles estavam derrubando luz, sabe, essas coisas, e tava foda.
Ó, esse é o público mais velho educado aí que você andou falando aí, ó, tá vendo? Tá aí, ó,
não, mas aí a galera querendo tirar foto indo pra cima, sabe, é a parte meio foda. Ah, e ó, esse público mais velho, muitas dessas pessoas que estavam fazendo isso era, por exemplo, esposa de alguém que a gente não podia chegar pra ela e falar, caralho, sai daí, por causa que é esposa de alguém, então atrapalha.
É, né? Ó, deixa eu lançar uma coisa que, pra mim, pelo menos, é muito positivo, né? É o seguinte, faz alguns meses, os caras do Trek Brasil encomendaram comigo uma arte no qual eles falaram, ó, o Leandro lá do Trek Brasil falou, ó, seguinte, quero uma arte pra convenção, que é pro René autografar. A arte é o seguinte, é nós, né, do Trek Brasilis e o Odo no centro, né? Foi essa a encomenda que ele fez comigo.
É do Odo, não a Michael Burnham?
Não é, cara, olha só. Não, mas é pagando, cara. Faço até da Chile, pode ter certeza. Não tem problema nenhum. Pagando, é só um pouco mais
mas
caro.
Mas a Roberta tava nessa arte, porque eu soube que agora ela é Sessão Trincão. Ela é Trek Brasilis.
É, então, faltou. Não, na verdade, eu tive
que... Uma foto eu já tenho.
Na verdade, eu tive que reduzir o número de integrantes, porque Trek Brasilis é uma corporação já, né, cara? É muita gente.
É um time de futebol.
É, o time de futebol. Aí é multinacional. Eu falei pro Leandro, não, seguinte, ó, eu vou ter que, no máximo, esse número aqui, porque senão vai ficar, cara, até em termos de, sei lá, de diagramação, fica meio feio, é muita gente, assim, né? Aí, tipo, beleza, fiz. É, o legal que daí o Leandro imprimiu uma cópia pra cada um deles lá, né, dos que estavam desenhados, pro René autografar. Então, cara, eu fiquei vendo, né, porque eu fiquei nessa portinha aí que não podia entrar, eu só entrava por ela, essa daí que o Fernando falou aí, né. Aí, aí eu ficava ali só vendo, né.
Alguém tava atrapalhando o seu trabalho, amor?
Não, não era o Valdomiro que tava atrapalhando.
Aí, eu sei me infiltrar sem atrapalhar, aí, ó, fica a dica aí pra galera, certo?
Então, vocês são 31, né? Tem que saber se infiltrar, caralho.
É, pô, tem que representar aí, né, cara? Pô. Então, aí, legal que eu fiquei vendo o René autografar várias vezes o meu desenho. E o bacana é que ele comentou com um deles, elogiou, e daí o César, né? O César, ele pegou e entregou, deu pro René uma cópia, uma das impressões pro René. O René levou embora um desenho meu, quer dizer, espero que tenha levado. Vai que ele pegou e jogou fora, não sei, né?
Boa pergunta. Ô, Fernando, eu, por exemplo, eu presentei o Richard Balofão, desculpa, cortes aí, o Richard em órbita.
Não dá nada.
O Richard que tem que dar em órbita. Não, porque eu vi a foto do Richard, era um cara magrelo. De repente eu vejo um cara que eu falo, caraca, que cara é esse? Eu dei uma caneca pro Richard, do Diário do Capitão, fazendo a propaganda, e dei uma caneca também pro Odo e uma batlete. Você sabe se eles jogaram fora ou levaram, pelo menos?
No camarim não ficou.
Tá.
Ele vai usar pra vender. Não sei, né? Ele vai usar pra vender. Vai colocar uma assinatura de qualquer um lá, vai mandar o Shatner assinar. Ah, Shatner assina aqui. Tá.
Não, é só não chegar na casa do Navarro e tá lá minha caneca, tá beleza.
Não, na casa do Luiz e nem no... E não, na casa do Luiz não tá, por causa que o René não passou lá. René pegou o voo 6 da manhã, né? E no quarto dele não ficou, então ele tem que ter levado. Porque no quarto dele não ficou porque eu tive que ir. A esposa do René esqueceu um travesseiro de viagem dentro do quarto... E eu tô lá com os caras do Meliá vasculhando aquela bosta daquele hotel.
Aí quando você encontrar, eBay, cara. Já bota no eBay pra vender.
Já bota no eBay.
Certo? Agora o Thiago... Quando o Thiago entregou pro René a Batlefzinha em miniatura pra ele de presente, né? Aí o René falou algo do tipo assim, mas como é que eu vou passar com isso no avião, né? A Batlef parece uma arma, né, cara? Assim, ela é uma arma, né, porra? Por mais que ela tá na miniatura... Assim,
meu amigo, é Brasil, relaxa, vai fundo. A gente não,
mas ele,
tarde, ninguém nem reclama.
Ele falou isso em tom de brincadeira, mas de fato, né, sei lá, né, cara, enfim.
Mais ou menos assim, se for carry-on, né, com você, não passa. Se for pra despachar, eu trouxe uma Batlete de tamanho real, isso passa.
Você tem uma? Você tem uma Batlete de tamanho real?
Caralho, cara, tem uma autografada pelo Worf.
É mesmo, cara, o cara tem uma dessa autografada pelo Michael Dorn. Verdade. É que é tanto item ali.
Mas não foi no Brasil, né? Já que ele não veio pro Brasil.
Não.
Não, foi em Miami.
Legal.
Mais alguma coisa que vocês querem lembrar?
Cara, eu queria falar uma coisa.
Vai lá, mano.
Eu queria falar uma coisa. No comecinho, e eu falei pra você isso quando a gente tava lá. No comecinho da convenção, tipo, era 11h30, meio-dia, qualquer coisa assim. Depois que abriu as portas, eu fiquei preso lá embaixo um bom tempo, né? A hora que eu consegui sair, fui em direção, subindo a rampa em direção da feira de exposição, que eu vi aquela galera enorme, sabe? Gente de uniforme, gente com camiseta, tomando aquela parte ali do Elis Regina, mas era muita gente. Depois que a fila já tinha entrado toda, sabe? Cara, deu um nó na minha garganta, forte assim, por causa que, tipo, de repente, eu voltei 20 anos no tempo, sabe? Por causa que a minha primeira convenção de jornalistas trans foi ali no Elis Regina. E a primeira vez que eu subi aquela rampa, porque a entrada não era por cima, a entrada era por baixo, então você subia na rampa pra chegar. Primeira vez que eu subi aquela rampa e vi aquela imagem de pessoas com uniforme, conversando e comprando coisa e falando, que eu olhei e falei, meu, eu não sou o único louco que existe no mundo, sabe? Eu tive um flashback absurdo de 20 anos subindo aquela rampa e vendo aquilo. Foi como se eu tivesse 13 anos de novo, cara. Foi muito foda pra mim aquilo.
A altura era a mesma, né?
Não, é por isso que a memória é afetiva, porque ele vê a mesma visão do que ele via 15 anos atrás, sabe? A mesma coisa. Sabe?
Cara, meu, o cara conta mó relato emocionante, aí filho da puta vem fazer piada. É foda mesmo essa galera.
Viu, Thiago? Fica fazendo piada com a altura dos outros?
O Fernando...
Pior é a Luísa aí. Pior que tem.
Você vai naquele lugar e fala assim, nossa, quando eu morava aqui a casa era maior. O Fernando não tem esse problema.
Não, nunca.
Puta que pariu. Mas eu queria comentar ainda nessa vibe, tá? Esquece esses zoeiros aí do caramba. Tipo assim, me lembrei da convenção do Nimoy, a última que tinha sido da Frota Estelar Brasil. Porque, cara, tinha umas coisas surreais que parecia déjà vu. A loja da USS, por alguma razão, estava no mesmo lugar, posicionada no mesmo lugar. E eu lembro que no dia eu tinha comprado uma camiseta, né, lá de Star Trek. Aí eu pensei, não, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu quero entrar nessa vibe déjà vu total. Fui lá com a Elisa, lá, falei com ela, comprei a camiseta. Aí, cara, tudo muito parecido, cara, nesse sentido, sabe? Até de posicionamento de algumas coisas, né? Então, eu comentei isso com o Fernando na hora. Bem na hora que o Fernando tinha acabado de ter esse lance de ver, assim, tá? Ele falou comigo. Falei, cara, mas eu também, cara, olhei ali e tal, não sei o quê. Então, eu imagino que muita gente que foi e que ia nas convenções antigas ali no mesmo local deve ter... Acho que é por isso também que contribui pra tá uma vibe tão legal ali, né, cara? O pessoal tudo feliz, né, cara? Tudo, além do fato de que, óbvio, né, René Beijonoir e tal. Mas tava um clima muito agradável mesmo. Realmente, né, eu acho que isso muita gente compartilha.
Eu tenho uma pergunta pra todo mundo. Vocês esperavam ver vídeo do Takei, da Marina, do Quark, da Kira na tela?
Não, eu sabia.
Vocês imaginavam que tinha acontecido alguma coisa assim?
Não, a Luísa não conta, né? Essa daí tá dentro do esquema.
Ela não sabia, não contei nada pra ela.
Ah, é?
Eu sabia sim.
Você que não sabe que ela sabe, Fernando. Ih, você tá... Nossa, cara. Mas enfim, eu fiquei muito surpreso, principalmente com a Naná Visitor, né? Porque a gente imagina, eu sabia já que o Shimmer mantém uma amizade com o René até hoje e tal. Agora, a Naná Visitor, eu fiquei realmente surpreso. E o Takei também. Achei legal e conveniente, porque o Takei, né, foi o primeiro ator internacional a vir na convenção do Naval, né? Caso da Frota Estelar Brasil lá em 96. Então, eu achei que foi tipo The Circle is Now Complete, manja? Foi bem bacana isso. Quando eu vi, e eu que não fui na convenção do Takei, já achei essa coisa emocionante. Quem foi na época e viu ele lá, cara, pô, o pessoal deve ter... Tudo bem que a do Takei não foi no Elis Regina na época, né? Foi em outro local. Onde que foi mesmo?
Foi no AMB, mas foi no Palácio Grande. Se você passar o Elis Regina e atravessar, você vê onde foi. Mas e cabe mais gente.
Bem legal, cara. Agora me conta aí, Fernando, foi o Richard Arnold que armou essa, né?
Foi o Richard Arnold. Cara... Mas e a Marina? Vocês conseguiram? Todo mundo viu a Marina falando que quer vir pro Brasil?
Sim, inclusive a Roberta já falou que se rolar ela vai de full cosplay de Anna Troy, né?
Lógico, tem que aproveitar.
Obrigação da Roberta vem de Anna Troy, obrigação. É.
Agora sim, por outro lado, vocês também vão ter uma obrigação, viu, Fernando, de fazer, porque eu não vou cortar meu cabelo pra poder fazer o cosplay.
Cara,
estou deixando uma chuva para manter o cosplay.
A Roberta então, está de... no ponto para o cosplay de Diana Troy. Isso aí é, tá aí, ó. Vocês que tem que aproveitar isso aí, Fernando.
É maduro.
É. É uma possibilidade real trazer a Marina Sirtis. Não é tipo. É uma possibilidade
ilusão,
real.
Não é ilusão, é real.
Ela tá querendo muito, mas o problema de verdade é que a gente esperava ter conseguido parte do dinheiro do crowdfunding de volta para garantir essa vinda. E a gente não conseguiu.
Mas sabe o que eu acho, Fernando? Agora puro achismo e tal. Mas, a galera tendo visto isso acontecer e foi uma puta experiência, eu acho que num próximo crowdfunding, sei lá, daqui a um ano, não sei, acho que o ânimo vai...
Não, crowdfunding a gente não faz mais. A gente prometeu que a gente não faria outro crowdfunding que era esse.
Ah, é?
A não ser que tudo dê muito errado, cara.
Não, mas...
Por causa que a ideia é que as pessoas se tornem sócias, por causa que que as pessoas... Imagina assim... A gente, todo mundo sabe que é R$30 por mês para ser sócio da Nova Frota. Quem não sabe agora tá sabendo. Imagina que a gente tenha 100 pessoas sócios. A gente tem mais de 100 pessoas, tá? Mas imagina que a gente tenha 100 pessoas sócios. Dá uma renda de R$3.000 por mês pra gente. E trabalhando esse dinheiro, dá pra gente gestacionar isso. Trabalhar o nome Nova Frota, vender DVD, vender camiseta... É isso a fonte de renda que a gente espera que a gente consiga para ano que vem pagar a vinda dela.
Legal, interessante.
Então, gente, ó, ser sócio da Nova Frota não só te dá a diário de bordo e que tem uma arte do Valdomiro, toda a diário de bordo tem
uma arte. Peraí, uma arte não, tem uma história em quadrinhos do Sessão 31. Vamos fazer essa propaganda direito aí.
Além disso, da nossa brilhante histórias em quadrinhos e tal, e da diário de bordo. E a gente vai fazer outros Tech Support, e tem eventos também que a gente provavelmente vai fazer sem ser jornalista, que elas estão tentando ainda ver. Além de tudo isso, esses R$30 por mês dessa galera, que ajuda a gente a ter fundos para chegar pro cara e pagar, porque pagar o cachê deles, apesar de ser absurdamente caro, a gente consegue pagar aqui no Brasil com o dinheiro da convenção. O problema é que passagem de avião, estadia de hotel, a gente precisa dar entradas altas. E eles não vêm de sentado num negocinho apertado, e os caras só voam de United, é uns negócios caros pra caralho.
Sim, deve ser só primeira classe ou executiva, né?
É, por aí.
Principalmente pra pessoa mais velha, assim.
Ah, mas do jeito que a Marina falou lá, eu acho que ela vem até de, mano, de conta. De busão ela vem. Ela vem de busão, ela vem, cara.
Cara, e ó,
mas eu só tô com uma dúvida. Se a Roberta fizer a Diana Troy, o namorado dela ela vai botar como capitão ou como hacker?
Não, como que vai ser hacker, cara?
Ai, gente, ele tem que ser picado.
Ele vai ter que engordar pra caralho, fazer implante capilar, é isso mesmo que você quer, cara? Puta que. Coitada da Roberta aí, pô. Conseguiu um picar na vida dela pra ter que fazer. Porra.
Pessoalmente, se eu tivesse um pacto, que eu não trocava por um hacker, não.
De jeito nenhum, né, gente? Calma lá. Vamos de picar que.
Então, ó, se a Marina.
A Luísa tem um Kirk, né, amor?
Opa!
Eu não senti firmeza nesse. Opa!
A energia bateu aqui, vocês sentiram? Sentiu? Bastante de novo.
Nossa, que pariu. Mais alguma coisa aí, tal, da convenção, ou a gente já começa a encerrar o negócio? O que vocês
acham? Muita gente queria tirar foto com a cadeira e com o Spock ali no começo, viu? Porque eu escutei muita gente falando, vamos lá tirar foto com o Spock na cadeira.
Não, vamos tirar foto com o Spock, né? A cadeira era um negocinho que tinha lá. A questão era tirar foto com o Spock, que é o... Quem que é? Fala aí pra galera saber quem que
é. Tipo, ele já fez sessão 31 com a gente.
Fernando Fernandes, lá de Spock, um abraço pra ele aí, a gente trocando uma ideia lá e tal, e o cara lá só que ficou sendo, não sei se tava contratado, porque ele não saía dali, né? Parecia até que tava contratado pelo Thiago.
Não era que ele é contratado, mas o Fernandes é da Nova Frota, né? e cada um tinha sua função lá que foi definida. A função dele, eu falei, ó, Fernandão, tua função é ficar ali com o Thiago na cadeira.
Peraí, o Fernando ele é sócio da Nova Frota, é isso?
Não, ele é da staff, a gente tem uma staff fixa, né, e o Fernando é da staff.
Legal, cara, legal.
Staff fixa da Nova Frota.
Fernando é um cara bem legal, cara, fico feliz que ele esteja com vocês aí, muito bom mesmo, cara, bacana. Luísa, nenhuma reclamação mais aí, não? Até que tá quietinho aí.
Tá. Pra falar a verdade, eu tô lendo um livro, mas...
O descaso da Luísa é sensacional.
O descaso.
Eu escutei tudo.
Muito bom, curti.
Não tenho grandes reclamações, não. Gostei bastante do evento, foi bem legal. Algumas coisas, assim, estavam um pouco desorganizadas, faltou um diretor de palco, mas... Fora isso, meu, foi super tranquilo pra fotografar, pra filmar tudo. É, enchemos 19 cartões, deu quase 400 GB de material bruto. Então tem coisa pra um cacete, tanto de foto quanto de vídeo.
Pô, vocês precisam melhorar, aprender a tirar foto então, né? Pra ter que tirar várias assim, né?
Entendei, cara. Puta
que pariu.
Aí, quem não conseguiu entender o que o Richard ou o René falava, não se preocupe, vai ser editado com legenda. Pronto, é só comprar o Blu-ray.
Ótimo, Blu-ray, isso, as novas gerações é o que elas mais querem, mídia física, é isso aí.
Ah, foda-se.
Oh, mas olha, cara, eu gosto de ver com mídia física. Não, eu tô brincando, porque eu sei que na verdade Trekker quer a coisa física mesmo, então vai ser bem especial isso daí, com certeza. Eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa, galera, que vocês querem trazer? Qual é que é? Ou fechou?
Acho que fechou.
Tá.
É, fechou. Foi muito legal, foi muito divertido.
Tá, então peraí. Falaram... Vamos partir, então, para considerações finais, né? Que eu acho que vale. Considerações finais aí. Pode começar, então, Thiago, sobre a StarCon, ver o René beijando o evento que você trabalha o tempo inteiro também. Diz aí, cara. Considerações finais suas.
O evento foi muito bom, foi muito lindo, maravilhoso e espero estar no próximo.
Só isso? É isso.
Só.
Tá bom. Então, nesse ânimo todo, eu vou chamar a pessoa que tá mais empolgada, que é a Luísa. Vai lá, Luísa. Considerações finais.
Bom, minhas considerações finais, eu não sei porque eu não estudei, não sei a resposta, mas, meu, o evento foi muito legal, foi muito da hora. Eu não consegui prestar atenção em muita coisa, porque eu tava prestando atenção na câmera e não escutando nada, mas foi muito legal. Eu espero realmente que tenham outros que, sabe, melhorar a parte de divulgação, de organização e tudo mais, porque tem um caminho muito longo pela frente. É só se dedicar bastante no rolê aí. Eu gostei bastante, mas tem tendinite, então amor, foi bem da hora.
Não, mas ó, quero dizer também que a Luísa tava com um equipamento ali, cara, que devia pesar muito, o Steadicam, a porra toda, mó profissionalismo ali. É, então.
Ela deixou o Batman com inveja.
É, cara.
É maneiro, meu gancho de direita tá foda.
Na verdade, toda vez que eu olhava pra Luísa, na minha cabeça de tracker, né, nerd maldito, eu só lembrava do episódio Shattered, da Voyager, que a Jane e o Chakotay ficam com uma mochilinha assim, que não tem nada, é uma mochilinha que na verdade é um propzinho no corpo, né? Me pareceu isso, eu olhava e lembrava do episódio Shattered, era isso. Mas é isso. E deixa eu ver você, Roberta, considerações finais sobre essa... Aliás, Roberta, eu conversei com você, falei contigo, a gente estava conversando lá na convenção, e parece que essa foi a primeira convenção de Star Trek, especificamente, que você foi na vida, não é?
Sim, foi a primeira. E, de fato, assim, eu não sabia que tinha tantos Trekker no mundo que fosse pra convenção, assim. Claro, tipo, a gente vê essas de Las Vegas e tal, que é muito gigante, mas, sei lá, os Estados Unidos é muito gigante, vê gente do mundo inteiro. Eu, sinceramente, não esperava ver tanta gente, assim, foi muito, muito bacana, foi muito legal pra mim. Então, assim, acho que foi legal por isso, assim, sabe, por ver, nossa, o negócio é gigante, legal e super bem feito, sabe? Eu acho que todo mundo que tava lá percebia que as coisas foram feitas com carinho, sabe? Por gente que tava batalhando pra fazer tudo acontecer, então foi muito, muito bom, assim. O René é um querido e eu espero do fundo do coração que esse cansaço de vocês passe e que vocês se animem pra fazer outra. E muitas outras, na verdade, não só mais uma.
Legal. Bom, e você, Fernando? Vamos lá.
Bem, gente, olha, é complicado falar por causa que, tipo, no começo dos anos 2000 eu comecei a me aproximar muito mais da galera ali do comando da frota. Conheci o Richard Arnold e fui ajudar ele. Eu ajudava ele na hora dos leilões lá, subia no palco para ajudar e tal e coisa. E eu tava começando a me engajar ali com o pessoal da organização da Frota Estelar na hora que a frota tava morrendo, né? Então parecia que era um capítulo inacabado ali, que eu ia, a hora que eu fui, não foi, né? E aí, né, todo mundo, quem conhece, quem sabe meu caminho, eu fui lá, participei do FEFESP, participei do Batalha Star Galáctica Brasil, também participei. Foi muita coisa do Conselho Jedi e o Star Trekkers e tal. E aí teve também todo o negócio que eu faço aí com o Thiago do Diário do Capitão e a TrekkerCon e tal, que são coisas assim muito legais. E vamos ter outra TrekkerCon agora, que a gente quer fazer ainda mais legal do que foi, mas a volta da frota e poder estar ali, certo? E estar ali com o Luiz fazendo no palco. E falando com o pessoal, e tirando foto com o pessoal, e ali atrás, sabe? Parece que era alguma coisa que eu precisava ter feito, sabe? Alguma coisa que se eu não tivesse feito na minha vida, ia tá faltando. Então, tipo, poder ter realizado isso, sem dúvida nenhuma, foi um dos pontos mais altos, assim, da minha vida nerd. E olha, vocês estão falando com um cara que sentou do lado do Leonard Nimoy, um cara que apertou a mão do William Shatner, e eu falo que esse deve ter sido o maior ponto para mim no momento, por causa que aquilo foi a realização de uma coisa que, se você chegasse para mim há 2 anos atrás e falasse: Fernando, a Frota Estelar vai voltar, e não vai voltar, vai voltar com você no palco, com o microfone apresentando o evento, eu ia falar que isso é loucura e que isso jamais ia acontecer. Então, foi muito especial para mim, e se tem alguém responsável por isso, é todas as pessoas, incluindo vocês aqui, é todas as pessoas que estavam lá, apoiando, aplaudindo, acreditando, que deram força pra gente chegar nesse final. E essa jornada, gente, é a coisa mais fantástica que uma pessoa pode ter. É as pessoas, no final, chegar para ele, abraçar e falar: parabéns, parabéns. E o meu parabéns é para todo mundo que me ajudou a estar aqui agora.
Bacana, Fernando. Eu acho emocionante isso. No meu caso, cara, eu nem imaginava, em primeiro lugar, que ia ter uma continuação da Frota Estelar Brasil, né? Isso foi muito feliz, só quando voltou, e havia essa vontade de voltar com convenções com atores, né, atores internacionais e tal. Chegamos aqui em 2018, né, bem no ano, né, tudo, achei bem fortuito que deu certo essa coisa de 25 anos de Deep Space Nine. René Auberjonois, o ator que interpretou o Odo e tal, um dos principais personagens da série. E eu queria ressaltar que é muito bacana você ver a felicidade no rosto das pessoas, rever os amigos, ou muita gente que não tinha se conhecido ainda pessoalmente, mas se conhecia da internet. Então, parece, realmente, o clima ali estava bem bacana, foi um dia muito especial, todo mundo vai se lembrar. Eu fico feliz por vocês aí da Nova Frota, por terem conseguido, a galera toda do crowdfunding, ter conseguido realizar isso daí. É bacana ver o Navarro, né, cara, de volta, ele que começou lá em 89 com essa coisa toda, com a Frota Estelar Brasil, e é bacana ver ele com essa disposição hoje em dia, tá com pessoas tão bacanas que nem o Salvador, né, o Roosevelt, que ajuda bastante, assim, essa coisa da presença na internet, com os vídeos, toda essa animação. A realização disso no dia, na boa, na minha opinião, foi melhor do que eu esperava, né? A gente aponta algumas coisas que a gente achou ruins ou que podiam ser melhores, mas é coisa de nitpicker. Na verdade, eu achei muito melhor do que eu realmente achei que ia ser. E eu já tinha expectativas altas, até porque, né, cara, quem não tinha, sabendo que ia ter o René lá. Eu fico muito feliz de ter dado tudo certo, tô torcendo muito e quero apoiar muito qualquer iniciativa da Nova Frota, com certeza. Quero que essa experiência seja repetida, mais pessoas possam ir. Teve gente que depois comentou que, putz, não pude ir e tal, né? Viu a empolgação de alguns vídeos que foram lançados, viram essa energia, e daí tem muita gente já comentando, eu vejo, principalmente no Facebook e tal. Então acho que tudo isso é bacana pra gente ficar bem empolgado porque pode acontecer, né? E como a gente viu aquele último vídeo lá, da Marina Sirtis comentando, é legal que deixa esse gostinho, essa, né, a galera já fica como se fosse um teaser, né? Lógico, no fim das contas, para fazer isso acontecer, tem todo um processo, um caminho. Mas é bacana ver que vocês estão aí pra, mesmo como você já contou, que não deu um lucro de verdade e tal, mas que, cara, a vontade de vocês é muito grande, dá pra perceber isso aí. E eu acho que quem tá ouvindo, cara, é, e não foi no evento, saiba que a gente ficou muito feliz lá, muito mesmo, de verdade, né? É, passados alguns dias, essa energia continua, acho bem legal isso. Então, eu quero agradecer... Valdomiro,
só... Oi? Desculpa. Pode falar. Não, só queria fazer um adendo no que tu falaste sobre as críticas. Quando a gente faz as críticas, é justamente aquilo que a gente sempre fala. Tipo assim, quando é muito ruim, a gente nem se dá o trabalho de criticar. A gente tá buscando justamente criticar, porque a gente espera muito que no ano que vem tenha outra, sabe? Então, é mais pra... É uma questão de... Até pra... São críticas construtivas, né? Nesse sentido que eu quero dizer.
É, na verdade, é crítica no sentido de tentar aperfeiçoar, porque a gente gostou tanto, eu vejo assim, a gente gostou tanto, que a gente quer que melhore mais mesmo, porque tem potencial pra isso. São coisas pequenas, uhum. Na verdade, são falhas assim.
Sim.
Cara, na verdade, eles acertaram em tanta coisa que podia dar errado, tanta coisa que nem era... Cara, tem noção que esse, o palco nem era pra ser tão bom. Tipo, esse palco dessa convenção foi espetacular, sabe? O equipamento.
É,
aquilo é tipo um nível muito acima. Você vê vídeo da Star Trek Las Vegas, eles não têm essa estrutura num palco assim, com aquelas placas de LED lá enormes, cara. Foi sensacional. O show da banda do Pad lá, tocando temas de Star Trek, sabe, traduziram para os instrumentos deles e ficou sensacional mesmo, de verdade, ficou ótimo. Então, o conjunto de tudo isso até torna meio que original, com banda, com essas coisas. Um momento, a gente não falou especificamente sobre isso, o Thiago falou um pouco, mas o momento em que o René entrou no palco, cara, que o Klein tá tocando o tema de Diestein na guitarra, e daí tem tipo fumaça saindo que nem como se fosse um show mesmo, e o René, eu até pensei, pô, o René vai começar a cantar aqui, né, parece que é o vocalista aqui. Achei muito legal, né, apagaram as luzes. Puta de um clima, cara. Sensacional, sabe? Eu queria que as pessoas... Bom, vai ter no Blu-ray aí, tá no DVD. Então, mas enfim, fechando aqui conclusão, considerações finais, foi um dia muito especial para os trekkers brasileiros que puderam ir lá.
Mas você sabe que existia um plano do René cantar uma música com a banda Pad, mas a voz dele, infelizmente, não aguenta.
Ah, cara, puta, como isso ia ser foda. Isso ia ser foda, hein? Muito bom.
Captain, you join me?
What?
Out of the tree of life, I just picked me a plum.
You came along and everything started to hum.
Tá, galera, então é isso, estamos fechando o podcast de hoje, sendo assim eu vou me despedir de vocês, tá? E aí, quem tiver recados, deem seus recados, e é isso, muito obrigado. Vou, em primeiro lugar, falar com a Roberta. Roberta, valeu mais uma vez pela sua participação, um grande abraço, um beijo, fiquei feliz de te ver novamente, né, pessoalmente, fazia anos, né, que a gente não se via, bacana, valeu. Até a próxima.
Sim, valeu. Espero que no ano que vem a gente esteja aqui de novo comentando sobre outro fortuito encontro em outra convenção. Então, até mais. Obrigada pelo convite.
Bom, eu vou me despedir agora da convidada que nunca tinha participado antes, que é a Luísa. Luísa, muito obrigado pela sua participação. Sei que você estava morrendo de sono. Valeu mesmo. E fica aí o convite para uma próxima participação, se tiver afim, né? E é isso. Aí ela fala, não, obrigado. Não, obrigado.
É só me avisar antes que eu peço pro meu pai trazer o notebook.
Beleza. Então, mas é isso, Luiz. Um beijão, valeu. E até a próxima.
Até mais.
E agora vou me despedir do Fernando. Fernando, valeu, cara. Vamos lá, jabazinhos, fica à vontade. Um grande abraço e até a próxima.
Bem, galera, é isso aí. Brigadão. Valeu mesmo por terem acompanhado aqui com a gente. Obrigado, Valdomiro. Mais um convite aqui, falando da StarCon, projeto que deu tanto trabalho quanto esse. Muito mais trabalho do que eu acho que eu esperava que desse e deu. Mas valeu a pena. Quem quiser conhecer mais a Nova Frota, pode entrar lá, novafrotabr.com, o nosso site, ou é novafrota.com.br, qualquer coisa assim, não tenho mais certeza. Tem o Instagram da Nova Frota, o canal do YouTube, dá uma olhada lá no canal da Nova Frota, galera. Ó, eu fiz um Nova Talk muito legal, tá? Tem 4 programas, o primeiro foi eu e o Paulo Gustavo falamos com o Renê sobre a carreira dele fora de Jornada das Estrelas. O Luiz e o Salvador falaram com ele sobre a carreira de Jornada das Estrelas. E depois a gente fez dois programas com o Richard Arnold. Eu e o Luiz falamos com o Richard sobre a relação, a verdade sobre a briga George Takei e William Shatner, além de ter falado sobre o Gene Roddenberry. E o segundo, que a gente falou só sobre Star Trek Discovery.
Cara,
então, se você saber a opinião do Richard Arnold sobre Star Trek Discovery, tem um Nova Talk especial, eu, o Luiz e o Richard Arnold, só sobre Discovery.
Fernando, você quer adiantar um pouquinho pra galera ou fica a surpresa aí?
Fica a surpresa, não. Eu vou adiantar que ele ficaria perfeitamente encaixado nos nossos bate-papos depois de disco.
Depois de disco não, porra. É o Sessão 31 Disco.
Teu disco.
Depois de Discovery é o do Thiago lá, é o do Diário do Capitão.
A gente reclama igual.
Você quer dizer que você
ia estar perfeitamente encaixado e ia se dar muito bem com a gente nesses bate-papos.
Caramba, quer dizer que ele é um amante de Discovery assim como nós, então.
É, ele ama tanto quanto qualquer um de nós aqui.
Ai, cara. Aliás, né, eu tava lá trocando ideia com ele, aí chegou você pra estragar. E aí, o que, que você acha de Discovery? Né? Aí acabou com a conversa, porque eu me desinteressei já, né? Mas o mais legal, você tem que contar isso aqui, a opinião. Nessa hora ele falou sobre o que o Mark Okrand acha dos Klingons de Discovery, né? Você lembra bem?
Tá bom. Ele falou isso pra mim e pro Valdomiro. Ele falou que quando eles viram o The Vulcan Hello, ele foi por e-mail ou por ligação? Foi por telefone,
foi,
né?
Foi por telefone.
É, o telefone. Valdomiro, conta pras pessoas que não sabem quem é o Mark Okrand.
Tá, Mark Okrand é simplesmente o cara que criou o Klingon, a língua Klingon, né? Ele começou a fazer esse trabalho pro Star Trek 3, né? O Search for Spock. Quem tem o DVD do Search for Spock, acho que é aquele duplo do começo dos anos 2000, né? Isso, aquele duplo do começo dos anos 2000, que aliás é o melhor lançamento dos filmes, eu acredito que é naqueles duplos lá, naqueles DVDs, né? Nem do Blu-ray, tô falando dos DVDs, né? Ali tem uma entrevista com o Mark Okrand, e ele explica todo o processo da criação da língua. Você vê quem que é o cara, ele fala até um pouco sobre a gramática da língua, as regras, os fonemas, é muito louco mesmo, né? Enfim, o Mark Okrand...
Eu sei que tem algumas pessoas que estão escutando que vai falar, não, quem criou a língua Klingon foi o James Doohan,
não.
Que interpreta...
Então,
o James Doohan fez o diálogo para o filme 1.
Só que ele era gibberish, né? Ele não tinha sentido, né? Ele não tinha um sentido.
Eles falaram qualquer coisa que parecesse imponente e colocaram legenda, se eu não me engano. Não tinha legenda?
É, tinha legenda, exatamente.
E... legenda do que eles estavam falando. O Auckland pegou aquilo que eles fizeram no filme 1 e usou aquelas palavras, bem, essas palavras já existem, pronto. E baseado naquelas palavras que já existiam pelo coisa, ele criou um dicionário, uma fonética, uma linguística, ele criou tudo.
É, quem tem aquela... deve ter ouvinte aí que tem a versão da Aleph, a tradução, que é a versão nacional do dicionário Klingon. Quem escreveu foi o Mark Okrand.
Quem fez a versão em inglês foi o Mark Okrand, e quem fez a versão nacional foi o Piero Luigi Piazzi, que era da Frota Estelar Brasil.
Isso, exatamente. Olha como it's all connected, né? Agora é o seguinte, só complementando, nesse DVD tem o Mark Okrand falando sobre essa cena do filme 1, no qual o James Doohan criou os fonemas, né? Então, a partir dos fonemas, o Okrand criou a parte da estrutura gramatical e foi expandido para virar uma língua inteira, a língua mesmo, né? É daí que veio o Klingonês, que, aliás, o termo Klingonês apareceu pela primeira vez no Troubles with Tribbles. Então, ali já se falava sobre Klingonês, né? Mas, enfim, eu lembro que teve um podcast antigo que eu expliquei sobre essa parada toda, mas o que vale de tudo isso agora, Fernando? Conta aí. Você foi lá atrapalhar minha conversa, só que valeu, que daí, né, veio esse lance de o que o Richard Arnold conversou com o Mark Okrand sobre os Klingons de Discovery falando, vamos lá.
É, eu já sabia que o Richard não tinha gostado de Discovery, porque eu já tinha conversado com ele sobre isso. Ele falou que quando ele assistiu o primeiro episódio, ele começou a anotar tudo que ele achava errado, e antes da metade do episódio ele já tinha escrito duas folhas.
Quatro páginas. Mas, ele falou quatro páginas.
Né? É. Aí ele ligou pro Auckland, certo? E o Auckland falou, eles estão falando as palavras, mas eles não estão falando Klingon.
Cara, essa hora...
Cara, é, ou ele... melhor, eles não sabem o que estão falando. Falta entonação, falta gramática, falta falar Klingon. Entende?
Você lembra do Arnold imitando com desdém, cara? Ele imitava... Né? Ele imitando, assim, e você rindo pra caralho na hora que ele fazia isso, cara. Eu pensei, nossa... Aí, o Thiago me contou, né, Thiago? Aí você falou, você viu a empolgação do Fernando?
Nossa, eu tava no stand quando o Fernando veio, parecia uma criança que tinha ganhado um pirulito, sabe? Não, porque você precisa ver, mas veio numa energia que eu falei, caralho, foi tão foda assim, eu perdi, gente. E eu, porque eu não tava entendendo nada, porque eu tava na correria da loucura, mesmo, aí perdi o Fernando, veio na minha felicidade, você não acredita? O cara aqui vai estar gritando comigo, o cara aqui vai ter um clicodio. A gente tava certo, cara. Eu nunca vou esquecer. Isso vai ser inesquecível. Não,
mas, cara,
mas eu falei isso desse jeito pro Thiago, porque eu e o Thiago participamos de um debate contra o Salvador e o Marcos Klein. E o Marcos Klein me tirou um sarro falando que eu sou o Klingon que fala carioca. Mas eu, obviamente, falo melhor do que os putos de Discovery, né?
Cara, mas eu também, nessa hora que ele falou isso também, eu me mijei de rir, cara, na verdade, naquela hora ali. É, mas meio que quebrou o clima, eu não queria falar de Discovery, eu tava falando de coisas mais legais, cara. Aí nessa hora que o Fernando veio interromper, depois eu fui embora. Ah, depois eu falo com o Richard. Deixa quieto. Mas é isso, Fernando, você tava se despedindo, né?
Ah, basicamente é isso, galera, valeu. E não se esquece, o Thiago vai dar o recado completo, mas já estão à venda os ingressos pra TrekkerCon, galera.
Thiago, vamos lá, cara, muito obrigado pela sua participação, fica à vontade aí, um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Valdomiro, valeu por mais esse convite, pra gente poder falar de um evento grandioso como foi esse, porque esse é o evento que a gente pode encher a boca pra falar que foi grandioso, né? Um evento que entrou pra história. E, bom, obrigado por chamar mais uma participação aqui no Sessão 31. Não esqueça de curtir lá nossas páginas do Diário do Capitão, para seguir todas as redes sociais e ficar informado sobre qual evento, Valdomiro. Vamos que dar um recadinho agora?
É o CCXP? Não? Não, não é, né?
Não. Não. É, mas teremos...
E vai ter um super-homem nessa CCXP, né? Ah, com certeza.
Mas, bem lembrado, Valdomiro, teremos a voz da CCXP na TrekkerCon. Lança o recadinho dele aí. Dá para você botar o recado dele agora?
Fala galera, sou o Wendel Bezerra, dublador do Goku, Bob Esponja, Jack Chan, Cake Boss e muitos outros atores e personagens. E a galera fala, Wendel, você mora em São Paulo, mas você nunca tá em São Paulo, você não participa de nenhum evento em São Paulo, então se liga. Dia 29 de setembro eu estarei no TrekkerCon, no Senac Aclimação. Espero você lá no dia 29 de setembro, porque é o seguinte, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Espero você lá.
Isso mesmo, senhoras e senhores, Wendel Bezerra, que nada mais nada menos que a voz da Comic Con, é o cara que dublou os maiores desenhos, e hoje ele tem uma faculdade de dublagem, é um dos líderes, né, da dublagem no Brasil, vai estar com a gente lá na TrekkerCon para falar sobre esse trabalho que é tão importante no Brasil, né, que a gente inclusive até comentou aqui hoje mais cedo. E não teremos só isso, né, além do Wendel Bezerra, teremos várias atrações ao longo do dia, e dessa vez eu tirei o Fernando do palco, né, vamos botar um vulcano para apresentar, porque o nosso foco esse ano é o século 23. Nós vamos fazer uma grande comemoração passando pela série clássica, a era JJ, e terminando naquela série que o Valdomiro ama, Discovery, né, Valdomiro? Você ama muito essa série.
Eu e o Richard Arnold, a gente é fã.
Ah. E além disso, nós teremos uma exposição de uniformes feita pelo Fernando Afonso, coleção particular dele, aqueles uniformes de tamanho de criança. É de volta,
do Fernando mesmo. Uniforme de criança, mas não é pra criança botar a porra da mão, viu?
Se mexer, a gente vai cortar a mãozinha fora, molecada. Teremos lojas convidadas presentes no dia, teremos uma coisa muito nova e muito diferente, que isso é uma coisa que eu tô, até eu quero participar. Teremos um escape feito e desenvolvido para nós, Jornada nas Estrelas. E o escape vai se basear numa tentativa de você sobreviver após um ataque da Estação Espacial número 1. Olha aí que bacana.
Peraí, Thiago, desculpa minha ignorância, o que, que é um escape? Um manjo, o que, que é isso?
Se você não sabe o que é escape, você vai dar uma gugada, tá? Aí depois você vai escape
room. Sabe, quando te colocam numa sala com um bando de amigos e você tem que responder, solucionar várias coisas pra conseguir escapar.
Olha só, cara, que louco. Exatamente. Eu não manjo dessa daí, hein?
E esse escape você vai passar dentro da Estação Espacial 1 que foi atacada pelos Klingons, e você vai ter que sobreviver a esse ataque.
Peraí, aonde isso aconteceu? Atacada pelos Klingons? Ah, no Discovery. Vocês levam o Discovery a sério, cara? Puta que pariu.
Ah, mano, pelo amor de Deus, solta virou. Se atualiza.
Puta, cara, sério mesmo? Já isso? Esse evento aí já perdeu a credibilidade. Apareceu
um Klingon careca lá.
Puta, já foi melhor a TrackerCon, hein? Puta que pariu.
Teve uns momentos melhores. Vai fazer o quê? Foi coisa linda. Bom, teremos a nossa famosa interatividade e imersão, porque a TrackerCon ela é focada nisso, ela é focada na imersão, pra você se sentir um verdadeiro tripulante. Teremos o Swordplay Tracker, que você vai usar nossas batlets, que eu queimei toda a minha mão pra fazer ano passado. Teremos tiro ao alvo, esse ano, novamente, com o balde.
Aquele balde lá da nova frota?
Vamos ter que fazer outro balde.
Porque... Ah, é verdade, o Old autografou. E teremos também uma sala que vai te levar direto para a ponte da Enterprise. Teremos aquele cenário lindo, maravilhoso que o Fantini pintou, com a cadeira do capitão e uma coisa que eu vou me matar pra fazer novamente, que é o console do piloto. Então, Valdomiro... Lembra aquela ideia que você deu? A gente vai levar a fundo. Você vai se sentir dentro da ponte da Enterprise da classe Constitution, sabia?
Ah, é, cara. É verdade. A gente tava lá na casa do Thiago, a gente batendo um papo. Eis que, né, a gente trocando essa ideia aí.
É a grande ideia. Você, então, quando sentar na cadeira do capitão, você vai ver o console do piloto e a tela da Enterprise. Então você vai ver o espaço, os painéis laterais. Eu acho que eu não contei isso pro Fernando, viu, Fernando? Fui lá hoje, tá? Resolver isso.
Olha, em primeira mão, sabendo aí também, né?
Em primeira mão. Teremos o teletransporte e um cenário surpresa que vocês vão poder tirar foto lá no dia.
Tá, então o legal é o seguinte, galera que foi na StarCon, né? Ficou impressionada com os cenários do Thiago, mesmo a moça lá que tomou decepção com a... que na verdade era um pano pintado, né? Mas na foto fica bacana, então quem quiser, pelo jeito, vai poder repetir a experiência, né? Vai ser um pedacinho da StarCon na sua convenção, né, Thiago?
Exatamente. A StarCon foi uma amostra e agora a gente vai, né, vai fazer um pouquinho a mais. Vamos estender o espaço do teletransporte, vamos levar um cenário surpresa a mais, né, que a gente já conversou, mas vocês vão descobrir quando chegar lá. Eu quero que vocês se sintam em Jornada nas Estrelas. Teremos Arts Alley, com convidados artistas desenhando, e em um especial. Quem que é o especial, Valdomiro?
Não faço ideia.
É você.
Não, então, eu tô muito empolgado com isso aí. O negócio é o seguinte, eu já tinha oferecido como recompensa do crowdfunding aqui do Sessão 31, o Padrim, né, no qual, dependendo da categoria que a pessoa padrinha, né, ou quem vira padrinho ou madrinha, dependendo, na verdade são as mais altas categorias, né, tem direito a uma ilustração feita por mim de personagens de Star Trek. Certo, então o que, que eu pensei? Bom, vou aproveitar aí a convenção do Thiago e vou ter uma mesa na qual eu vou vender prints dos personagens que eu tenho aqui já feitos, vou levar um monte desses prints pra lá e vou pra não voltar com nada, então é pra vender, certo? Galera, aproveita a oportunidade, vai ser bem legal, vou levar também canecas e camisetas do Sessão 31, vai ser meio que a lojinha do Sessão 31 ali mesmo. Quero vender muito print de desenho meu pra galera fazer quadro, tô caprichando muito nessas artes, tá? Espero que o pessoal compareça e compre, vai ser bem bacana. Vou ficar ali do lado do Thiago, ali onde vai estar a cadeira, né, os cenários, vai ser um ambiente bem agradável ali. E é isso, Thiago, agradeço a oportunidade aí que você, né, essa parceria e tal, vai ser muito bacana, é isso aí.
Exatamente. E agora, informações úteis.
Porque até agora, está... né? Até
não,
agora...
Não, foi... não, a informação útil é... A informação útil é aquela pra você não ficar me perguntando aonde eu tenho informações sobre os ingressos, aonde eu posso comprar, até quando vai. Então essa é uma informação útil. Tá certo. Você acessa o www.trackercombr.com.br. De novo, eu sei. foi o que a gente conseguiu comprar, para você ter todos os acessos às suas informações e comprar o seu ingresso. Lembrando que o primeiro lote vai até o dia 1º/9, com a meia entrada sendo vendida a R$25. Lembrando que temos a meia social, então tá bem tranquilo você comprar a meia. Qualquer dúvida é só você entrar em contato com a gente, tanto pela qualquer fanpage, né, ou pelo contato do Thiago ou do Fernando, que a gente vai poder te responder tranquilamente. E você que escutou esse podcast, você que foi na StarCon, você vai ter 20% de desconto. É só você entrar lá no site lá do Pra Hora Que Comprar e colocar o código promocional Fui na StarCon e tá beleza. Você já garante o seu, 20% de desconto. E é lógico, é só levar o seu comprovante no dia pra mostrar. Fica nesse mesmo.
Então quer dizer que galera que foi na StarCon e quiser continuar um pouco daquela experiência e tal, pode fazer isso na TrekkerCon, né? Uma vez que os cenários que abrilhantaram a convenção vão estar lá, obviamente, são seus. E... vão receber o desconto por, né, uma vez que estiveram na StarCon. Você lançou essa promoção agora, vão pagar mais barato, então vai ser bem legal, bem fácil pra galera colar na sua evento, né, cara? É isso.
Exatamente, porque a gente tá tudo parceiro, a gente tá tudo junto e a festa não acaba, né? A festa continua, né? Então, se quiser, tá aí, aproveite o seu código promocional de desconto, compre o seu ingresso e espero ver todos vocês lá.
Vamos fazer lotar esse lugar aí que eu quero vender muito desenho. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos colar na TrekkerCon. Muito bom. Mais alguma coisa, Thiago?
Só isso. Muito obrigado. Até a próxima e engage.
Ok, bom, para fechar, só quero deixar o meu recado. Pessoal, tem o Padrim do Sessão 31, como eu tinha falado agora há pouco, é um programa de apadrinhamento. Vão lá, façam contribuições, tornem-se apoiadores oficiais aqui do site, dos podcasts. Quero agradecer aos atuais padrinhos e madrinhas aqui do Sessão 31. Muito obrigado, pessoal. Bom, entrem no site lá, tem os produtos também, canecas e camisetas. Vão nas redes sociais, tem o grupo e a página do Sessão 31. Está também, o Sessão 31 está também no Instagram, no Google+, tem também o grupo no Telegram. Eu vou deixar esse link no post do podcast no site. Outra coisa também que é muito importante é que tem links para a compra de produtos de Star Trek no Amazon que eu deixo no post do podcast no site. Nos últimos posts eu tenho colocado isso. Quando vocês vão lá e adquirem esses produtos através desse link do site, eu recebo uma comissão, né, por essas vendas. Então, incentivo que vocês façam isso, é uma maneira de vocês apoiarem o site também, ok? É isso, valeu. Muito obrigado a todos que estão ouvindo aí e... Kapla! The best is yet to come and babe, won't it be fine? The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come. Come a day on Ô Luísa, fala alguma coisa, deixa eu ver como é que tá seu áudio.
Alguma coisa, como tá meu áudio?
Uma merda, mas tudo bem.
Maneiro, é o que tem pra hoje.
É o que tem. Não,
me avisa 10 minutos antes, aí a gente dá.